regresso aos trabalhos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, que, como informei logo de manhã, se disponibilizou para estar presente nesta audição, o que certamente irá enriquecer muito os trabalhos. Queria cumprimentar também os restantes oradores, que estão identificados aqui na mesa, e agradecer mais uma vez a vossa presença. Vamos, para ganhar tempo, desde já dar início a esta segunda parte, vamos manter o modelo de intervenção da parte da manhã, portanto pedia aos oradores iniciais que procurassem ter 15 minutos de intervenção, no máximo. Temos uma tarde muito preenchida. Depois deste conjunto de intervenções, teremos cerca de uma hora para que todas as restantes entidades que queiram intervir poderem fazê-lo também. E depois teremos então as intervenções dos grupos parlamentares. Queria desde já dar a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Permitam-me que comece por agradecer este convite e cumprimentar os membros desta mesa, em particular o Presidente da Comissão Parlamentar, que em boa hora decidiram proceder a esta sessão de discussão pública sobre esta matéria tão importante para todos nós. Aproveito para cumprimentar também a Sra. Deputada, o Sr. Presidente do IPMAR, o Sr. Professor Mário Rivo, a Sra. Professora, a Sra. Constança Belchior, da Plataforma de Organizações Não-Governamentais, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, representantes das associações aqui presentes. É com muito gosto que estou convosco a discutir esta agenda. De facto, hoje tinha vários compromissos que dificilmente me permitiam estar aqui, mas felizmente foi possível fazer um reajustamento de forma pessoalmente dar-vos testemunho daquilo que é a nossa posição sobre este tema. A revisão da política comum das pescas em curso. Portanto, como sabem, termina no final do corrente ano a fase de discussão pública do Livro Verde apresentado pela Comissão Europeia sobre a revisão política comum das pescas, que deverá conduzir-nos à definição da nova matriz enquadradora da pesca comunitária após 2012. O Governo português está particularmente empenhado neste processo, tendo organizado em julho passado um amplo debate que contou com a presença da Comissão Europeia, de diversos organismos da administração pública, de associações e organizações de produtores do setor, grupos de ação costeira, associações de ambiente, deputados desta Assembleia, para além de outras iniciativas que louvamos levadas a cabo ao nível do Parlamento Europeu. Este processo de discussão pública tem constituído uma excelente oportunidade de reflexão sobre um tema da maior importância para o futuro da pesca na Comunidade Europeia e, naturalmente, em Portugal. A atual política comum de pescas tem como objetivo garantir que a exploração dos recursos crie condições sustentáveis dos pontos de vista económico, ambiental e social. Estes objetivos são válidos no presente e devem manter-se no futuro. De facto, a pesca é uma atividade económica e, como tal, terá que ser uma atividade rentável. A pesca explora recursos naturais renováveis, pelo que a sua gestão tem de ser particularmente responsável. A pesca tem uma componente social que ultrapassa o seu peso em termos económicos, contribuindo de forma decisiva para a coesão económica e social das regiões costeiras. Só com a compatibilização destes três objetivos, trabalhando na redução dos eventuais conflitos e na construção de compromissos, será possível salvaguardar a prosperidade da pesca europeia. A atual política comum de pescas teve aspectos inovadores, que constituíram inquestionáveis progressos, como seja a gestão de recursos numa base plurianual e a instituição dos conselhos consultivos regionais, que permitiu um maior envolvimento dos armadores e pescadores na gestão da pesca. Já ao nível do estado dos recursos e da capacidade de frota comunitária, a situação não evoluiu de forma tão favorável. Alguns recursos encontram-se ainda numa situação de sobreexploração e a frota comunitária, em alguns segmentos e certas zonas de pesca, mantém uma capacidade excessiva face aos recursos disponíveis. É por isso que a recuperação e a exploração sustentável dos recursos tem de continuar a ser uma das prioridades da política comum da pesca. Mas é preciso refletir e equacionar das formas mais adequadas de o fazer. Até agora, as taxas admissíveis de captura e as cotas têm sido um instrumento privilegiado de gestão. No entanto, nem sempre se tem revelado como um instrumento mais adequado, como é de todos conhecido. A alteração do modelo de gestão de cotas e uma eventual adoção a nível comunitário de um sistema de atribuição de direitos de pesca diretamente aos armadores, mediante um pagamento pelo acesso aos recursos, é um assunto que requer uma avaliação cuidada, dadas as diferentes realidades económicas, sociais e das próprias pescarias entre os diferentes Estados-membros e relativamente a países terceiros onde determinados modelos podem ter tido sucesso. Defendo, pessoalmente, que na gestão das cotas deve vigorar o princípio da subsidiariedade, deixando a cada Estado-membro a liberdade de decidir qual o modelo de gestão a adotar, pelo que Portugal é claramente contra o estabelecimento de um sistema uniforme de cotas individuais transferíveis. Caso esta hipótese viesse a verificar, poderia representar consequências muito negativas para a frota pesqueira portuguesa, na medida em que as nossas cotas poderiam vir a ser adquiridas por outros Estados-membros com maior poder financeiro. Portugal aplica o sistema de cotas individuais em várias pescarias e, sobretudo, naquelas em que as possibilidades de pesca são mais escassas, de forma a permitir que cada unidade produtiva defina o seu plano de pesca, afastando a pesca olímpica em benefício dos recursos e das empresas. Por outro lado, é necessário continuar a proceder ao ajustamento da capacidade de certos segmentos da frota comunitária que visam a captura de certas espécies. Portugal levou muito a sério esta tarefa e já reduziu substancialmente a sua frota. E quando tal se revelar necessário para garantir uma pesca sustentável, continuará a intervir neste domínio. A partir de 2004, tendo em vista o novo aumento da capacidade de pesca, deixaram de estar disponíveis apoios para a construção de novas embarcações. Nos anos que se seguiram, verificou-se uma descida acentuada ou mesmo a inexistência de investimentos em novas unidades. O facto da União Europeia dever promover uma pesca sustentável não quer dizer que não deva dispor de uma frota moderna, eficiente nos consumos e com boas condições de conservação do pescado e de trabalho e segurança a bordo. A meu ver, é possível reduzir a capacidade de frota e, simultaneamente, proceder à sua renovação e modernização. A Comissão Europeia tem a intenção de proceder a um estudo sobre a frota comunitária. De facto, diferentes realidades dos vários segmentos da frota podem vir a justificar tratamentos diferenciados. É fundamental que seja reconhecida a importância da pesca artesanal, que, aliás, tem significados bastante diferentes nos Estados-membros, com o seu contributo decisivo em termos de coesão económica e social nas zonas costeiras e de uma exploração sustentável dos recursos. Gostaria, no entanto, de realçar, desde já, o papel importante que também têm os navios de maior dimensão, em termos do tecido económico e social do setor, dando um contributo decisivo e fundamental em diversas vertentes, como a criação de emprego e as exportações. Em matéria de exportações, devo também referir o importante papel da indústria transformadora, nomeadamente da indústria conserveira. A nova política comum de pescas deve, portanto, considerar, além do setor extrativo, os setores da transformação e da comercialização, integrando todas estas vertentes numa ótica de valorização dos produtos da pesca. Outra questão em debate é a reserva de acesso ao mar territorial. O sistema atual de reserva da faixa até às 12 milhas náuticas para os pescadores dos respectivos Estados-membros tem-se mostrado equilibrado, já que reflete o padrão de atividade de cada frota, permitindo também evitar a sobrecarga de esforço de pesca sobre recursos costeiros que são particularmente sensíveis. Particular atenção deve ser concedida aos regimes a aplicar nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. No que se refere à estabilidade relativa, consagrada no regulamento, considero que é um valor que esta reforma deve preservar. Naturalmente, os Estados-membros necessitam de garantias sobre as possibilidades de operação das respectivas frotas, O princípio da estabilidade relativa dá essas garantias, embora a prática identifique algumas distorções que seria desejável corrigir. E sobre esta matéria, devo referir que ela própria foi invocada no último Conselho Europeu, em que decidimos as cotas, os taxas e cotas para 2010. Em relação ao processo de decisão, o Conselho tem sido o órgão decisório da comunidade com base em propostas apresentadas pela Comissão, em articulação com os Estados-membros e ponderando os pareceres emitidos pelo Comitê Científico, Técnico e Económico das Pescas e os Conselhos Consultivos Regionais. A partir de 2010, a participação do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão permite reforçar a participação dos cidadãos através dos deputados por si eleitos, o que aumenta a transparência e a proximidade da tomada de decisão. Uma descentralização horizontal carece de alguma precaução pela possibilidade de emergência de disparidades dentro da comunidade europeia decorrentes de diferentes medidas para pescarias semelhantes nas diferentes regiões costeiras. No que respeita à dimensão externa da política comum de pescas, importa destacar que a presença da frota comunitária, quer em águas internacionais, quer em águas de países terceiros, tem fomentado uma pesca sustentável e responsável, ao mesmo tempo, tem contribuído para o abastecimento do mercado comunitário. Na medida em que existam condições para o efeito, nomeadamente ao nível do estado dos recursos, a presença da frota comunitária no plano internacional deve manter-se ou mesmo ser reforçada. Os acordos de parceria da comunidade assentam num quadro jurídico transparente de atuação da frota comunitária, fomentando uma gestão eficaz de recursos e o desenvolvimento económico e setorial dos parceiros. As organizações regionais de gestão das pescas são um instrumento fundamental para a gestão da pesca em águas internacionais. O peso da comunidade europeia, que detém apenas um voto, deverá poder repercutir-se nos processos de negociação e decisão. Por fim, não posso deixar de sublinhar que a política comum de pescas, cujo objetivo central é a exploração sustentável dos recursos aquáticos vivos, concorre diretamente com a concretização dos objetivos da política marítima europeia. Efetivamente, só com uma abordagem integrada permitirá o aproveitamento das sinergias geradas pelas diferentes atividades ligadas ao mar, tendo um papel indutor de desenvolvimento, garantindo assim o futuro do setor da pesca. Quero ainda referir, nesta matéria, o Governo está firmemente empenhado a apoiar as atividades de investigação relacionadas com esta matéria. Eu tive a oportunidade de vos dizer na Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, de que a investigação é fundamental para a sustentabilidade daquilo que é a nossa atividade deste setor. E na área das pescas, iremos trabalhar, ainda hoje de manhã tive uma reunião com o responsável do Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, onde lhe dei diretrizes sobre esta matéria e onde convoquei uma reunião do Conselho Científico do Instituto para eu próprio presidir uma reunião deste Instituto, ou estar presente no Conselho Científico deste Instituto, para lhe dar um conjunto de orientações relativamente ao papel que a investigação tem que ter no nosso setor, quer na agricultura, quer em matéria de desenvolvimento rural, quer em termos de pescas. Nós não podemos claudicar neste domínio, temos know-how, temos competências que não podemos desperdiçar. E, portanto, pessoalmente, estarei empenhado nesta matéria. Finalmente, e para terminar, quero felicitar a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Soares, pela promoção desta importante iniciativa, saudar a intervenção dos representantes do setor aqui presentes e também a sua participação em momentos anteriores a esta discussão e enaltecer a participação ativa dos senhores deputados do Parlamento Europeu, que também têm desempenhado um papel fundamental com contributos para esta discussão. E para o Governo dizer-vos que é muito importante poder conhecer o pensamento de todos que aqui estão e de todos que aqui não podem estar, trabalham diariamente nesta matéria e que estão interessados no mesmo que todos nós estamos interessados. No fundo, é no fomento do desenvolvimento do setor da pesca em Portugal. Muito obrigado pelo vosso contributo, muito obrigado por terem recebido nesta sala. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós agradecemos a sua presença, os seus contributos também. Queria passar a palavra de imediato ao Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Sr. Professor Mário Rui.
Em primeiro lugar, e serei muito curto no lado protocolar para ganhar tempo para os aspectos de substância, quero agradecer o convite que foi dirigido ao Conselho para se fazer representar e é por essa razão que aqui estou presente, sobretudo que esta iniciativa vai absolutamente ao encontro daquilo que tem vindo a ser encorajado, por um lado, a nível nacional, e, ao mesmo tempo, no plano da União Europeia, pelo antigo comissário para, e é importante referir o título, que é Comissário de Pesca e Assuntos do Mar. Eu acho que esta dupla dimensão do mandato que lhe foi atribuído é um aspecto ao qual me referirei. E, por outro lado, notando que, num dos seus últimas intervenções, ele punha em evidência, a propósito do Livro Verde, que, quando foi adotado, tinha um duplo objetivo, que era sensibilizar para os desafios que o sector com os quais o sector se confronta nos últimos anos e suscitar uma reação pública que possa ser plasmada numa nova abordagem inovadora e mais consensual da regulamentação em matéria de pescas. Portanto, neste contexto, e se me for permitido, eu falaria, evidentemente, como presidente do CNADES, mas o CNADES é um órgão coletivo, e eu tenho seguido, por princípio, que qualquer membro do CNADES, e o próprio presidente, só pode falar em nome do CNADES quando há uma posição estabelecida. É o que eu procurarei fazer, recordando um pouco alguns aspectos relevantes para o tema que estamos a abordar. Mas, simultaneamente, dado que há muitas décadas tenho estado envolvido neste processo de gestão da pesca, de investigação do mar e de governação do oceano, peço que me seja permitido, como cidadão, não é, fazer alguns comentários que me parecem pertinentes. Eu direi, para começar, farei a minha intervenção dentro dos 15 minutos, procurarei não ser latino no entusiasmo de comunicar informação ou de expressar posições, em três aspectos, e que me parece talvez ser a contribuição que posso dar para este debate, que é da maior, como foi já relevado, da maior importância, e que, por outro lado, só pode beneficiar no contexto atual da participação de todas as partes interessadas e de, ao mesmo tempo, ser seguido um processo transparente e participado que faz parte da democracia e, sobretudo, de uma democracia como a nossa, que tem permitido a evolução, como é o caso, dos sectores ligados aos assuntos do mar. Eu faria a minha intervenção em três pontos. O primeiro, para recordar o que de resto é expresso no Livro Verde, que houve nas últimas duas décadas uma profunda mutação do regime aplicável ao oceano. O oceano era sistematicamente tratado por uma via sectorial e fragmentada. Havia problemas de pesca, havia problemas de navegação, havia problemas ambientais, havia problemas de defesa, etc., etc. E desde que foi aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, essa convenção, que eu tive a ocasião de acompanhar na altura, fui chefe da delegação de Portugal, incluiu uma referência que eu gostaria de mencionar na medida em que efetivamente se encontrar, mas eu sei de cor, na medida em que logo no preâmbulo diz que o mar é um espaço interativo e integrado, isto é, o espaço oceânico faz a contabilidade do que a natureza exerce no nosso planeta e, simultaneamente, faz a contabilidade do que uma espécie designada por Homo sapiens, ou seja, por nós, também contribui, e como é o caso das alterações climáticas, para chegar a um ponto em que alguém começa a dizer que o melhor é designar a nossa espécie como o antropoceno, isto é, quando a capacidade humana permite interferir através do conhecimento, da tecnologia e de intensidade de usos na marcha dos acontecimentos. É importante notar que esta convenção, que foi assinada em 82, que entrou em vigor em 94, é uma convenção que tem a parte 5, Zona Económica Exclusiva, que faz uma referência especial à pesca e que estabelece nesse contexto que, digamos, os grandes fatores são captura e dinâmica dos recursos. E aparece ocasionalmente uma ou outra vez a palavra ecológico e ecologia, que foi claramente marginal. Mas quando em 1992 reúne no Rio de Janeiro a conferência dedicada ao ambiente, esta conferência, que foi liderada pelos trabalhos preparatórios da senhora Brundtland, introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável. E, de certo modo, o capítulo 14 de Rio de Janeiro e a Convenção do Direito do Mar, aplicável aos espaços marinhos, acabou por criar uma complementariedade entre a dinâmica sectorial e a dinâmica, digamos, dos ecossistemas, ao qual começa a ser necessário dar uma resposta. E é um pouco nesse contexto que se verificou, e, por exemplo, na Comissão Mundial Independente dos Oceanos, que apresentou o seu relatório durante a Expo 98, que foi presidida pelo Dr. Mário Soares, que eu fui coordenador, essa comissão fez uma análise que durou 5 anos à escala mundial, mobilizou centenas de pessoas, e que procurou identificar os problemas que vinham a pôr para o futuro e que requeriam a intervenção por parte, digamos, dos interessados, de todas as partes interessadas neste processo. E em 2008 resolvemos revisitar o que tínhamos escrito em 1998. E foi positivo no sentido que praticamente em todos os domínios se verificou uma vasta evolução e progressos em termos concretos, respeitando-se vários componentes deste puzzle do oceano, no respeitando à própria pesca, em certos domínios, ao desenvolvimento da aquacultura, ao grande esforço para tentar controlar a poluição de origem terrestre ou marinha, digamos, nos aspectos técnicos. Mas quando chegámos ao capítulo 6, que era o capítulo institucional, nós constatámos, através da análise que fizemos com um conjunto de peritos independentes, que não eram apenas cientistas, políticos, gestores, nós constatámos que a maior carência nos últimos anos é de transformar, no fundo, uma estratégia e uma política se as instituições não se adaptarem aos requisitos necessários. E nesse contexto, nós observamos que, efetivamente, a nível dos governos, tem havido, digamos, tomadas de posição de simpatia por esses ajustamentos institucionais, mas, simultaneamente, em termos concretos, entre as palavras e os atos, tem-se verificado, como seria de resto esperar, o Maquiavel, já em 1518, como nós citámos, dizia assim: não há nada mais complicado de que tentar modificar a ordem das coisas. Normalmente é sempre mal compreendida. Bom, são 500 anos de um homem que tinha uma larga experiência em tentar influenciar os príncipes para porem em prática políticas que ele considerava apropriadas. E é um pouco neste contexto que nós observamos que, de um modo geral, apesar dos diplomas legais que têm, entretanto, vindo a ser... Eu quero verificar aqui pelo relógio, mas está a impressão que já passaram quase 10 minutos. Já passaram 10 minutos, portanto, tenho 5 minutos. Que havia um desfasamento considerável. Eu penso, e é a minha primeira contribuição para este debate, que é indispensável. E como de resto foi aflorado, de certo modo, hoje de manhã, e agora com o Sr. Ministro, que este contexto da pesca já não pode ser visto de uma maneira separada, que os assuntos do mar têm que ser tratados de uma forma integrada e, ao mesmo tempo, tendo em conta as várias interações. E, nesse aspecto, constato com satisfação que Portugal, no meio desta nossa maneira de agir e, ao mesmo tempo, com uma certa descrição e através desta rede de amigos que passa por vários domínios ideológicos ou mesmo partidos, etc., o mar tem sido objeto de readaptação às novas circunstâncias. E, nesse aspecto, o Governo, eu tenho aqui os tratos do programa do Governo, que põe em evidência que, além de ter sido criada uma comissão interministerial, que de resto precisa de ser revitalizada e de dispor de uma equipa de missão para os assuntos do mar, que é o seu pilar tecnológico, nós temos um desenvolvimento sustentável que, no plano económico, no plano social, como agora foi referido, no plano ambiental tem preocupações, mas o quarto pilar, o pilar institucional, está ainda longe de ser satisfatório. E olhando, por exemplo, para os parceiros do CNADES, nós temos, digamos, insistido sobre dois aspectos. O primeiro é que continua a haver uma cultura de fundo, particularmente ao nível administrativo, em que o mar é uma entidade externa. Eu costumo dizer, de brincadeira entre os meus amigos, que o território nacional acaba no último grão seco de areia na praia. E a mais vasta zona económica da Europa, a mais vasta plataforma continental que propusemos às Nações Unidas e que tem alta probabilidade de ser reconhecida, de certo modo, ainda quando foi a tentativa de discutir e de reordenar, digamos, o ordenamento do território, nós tivemos que mandar duas mensagens a dizer: não se esqueçam que Portugal tem a zona económica, tem uma zona costeira, para falar de turismo, por exemplo, tem que falar de turismo marítimo, que é, do ponto de vista económico, de uma enorme importância. E, simultaneamente, em relação à zona costeira, que é a zona que mais nos interessa e que está altamente relacionada com a pesca, se verifica o mesmo. Para terminar, dentro deste espaço de tempo, e depois aproveitarei a oportunidade de qualquer do debate para levantar outros problemas, gostaria de voltar a referir, como o Sr. Ministro fez há pouco, o papel da investigação científica. A investigação científica é, neste momento, uma matéria, um domínio básico, porque não se ganham as batalhas internacionais com palavreado, não se ganham com diplomacia de salão, ganham-se tendo munições pacíficas, que são dados, que são informações, são a compreensão dos processos que resultam da investigação marítima. E, nesse aspecto, a par da política internacional, a política europeia para o mar e o seu pilar de sustentabilidade, que é a estratégia europeia marinha, eu gostaria de referir que foi adotado há muito pouco tempo uma estratégia europeia para a investigação marinha, e que nesta estratégia se diz uma abordagem puramente sectorial e temática da investigação já não é suficiente. E depois diz uma integração e reunião mais eficazes de conhecimentos e recursos, justamente com uma parceria sustentável a longo prazo, constituirão a base para uma definição concertada das necessidades e prioridades de investigação. Tendo estes aspectos em linha de conta e com o objetivo de contribuir para o objetivo último deste encontro, eu penso que seria, e peço aos senhores deputados e participantes para terem em conta na reelaboração dos produtos da nossa troca de impressões, por um lado, de prosseguir esta consulta pública que vai muito para além do ocasional de nos pronunciarmos sobre a estratégia, sobre a revisão da política de pescas europeia. E talvez fosse interessante, e recordo que aqui há anos estive envolvido e conseguimos organizar no Parlamento Europeu um debate entre as comissões de agricultura e pesca, de ciência, etc., para explorar as interfaces, como optimizar os recursos, os meios, e o mesmo fizemos no Conselho da Europa, de resto com relatores portugueses, em ambos os casos, com uma distância de 10 anos. E, portanto, uma das sugestões é que eventualmente chegaria uma altura que seria desejável um encontro dos parlamentares das várias comissões com alguns representantes das outras partes interessadas para, com toda a franqueza, procurarmos ver aquilo que podemos fazer em conjunto e conseguir ganhar novas etapas, porque Portugal marcou a política marítima europeia que foi aprovada durante a presidência portuguesa. O meu segundo ponto é relativo a este aspecto, é que nos nossos comentários haja a preocupação de situar de uma maneira clara a evolução da política de pescas e os benefícios mútuos. Por exemplo, quando há um acidente como o Prestige, é um acidente de navegação, é um acidente ecológico, é um acidente para a pesca, é um acidente para o turismo, etc. E não há dúvida nenhuma que nenhum ministério isolado o pode resolver. E nós em Portugal temos a Comissão Interministerial. É um bom fórum de debate, a questão é que haja tempo e oportunidade, mas tem havido expressões de interesse nesse domínio. E, portanto, eu acho que aqui há que aplicar, digamos, esta visão da Europa, que já colou a palavra mar à própria pesca, mas que na prática significa os comissários do ambiente, o comissário da investigação científica, dos transportes, etc. Depois, parece-me que haveria um outro aspecto que me parecia importante, é olhar para estas comissões que foram criadas, as comissões consultivas, etc. E com isto terminaria, mas penso que é significativo. A União Europeia propõe que o desenvolvimento sustentável seja aplicável a todas as políticas sectoriais. E recomenda, no que diz respeito aos recursos vivos e à poluição, que a gestão seja feita no quadro de grandes ecossistemas marinhos ou regiões ecológicas. E quando nós olhamos para as estruturas europeias regionais, eu há tempos tentei com o computador fazer a sobreposição e devo dizer que é uma quadratura do círculo. Isto é, uma coisa é o espaço de aplicação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, uma outra coisa é respeitando à poluição, que a NAFO tem uma outra área, que as estatísticas da FAO têm uma outra área, e agora estes conceitos consultivos regionais são, na minha opinião, e falando com franqueza entre portugueses e para a defesa nacional, são mais simbólicos do que reais, porque uma escala de espaço, bem, é pior que o homem que vai à Lua, lá consegue saber onde é que está o mar da tranquilidade, mas vir do Ártico. E depois há um outro aspecto que é preciso também ressaltar. Quando se fala nos textos europeus, eu tenho isso anotado, fala-se do Ártico. Fala-se muito do Mar do Norte. Fala-se do Báltico. E depois, de repente, fala-se do Mar Mediterrâneo. E a região Ibero-Atlântica e o Golfo da Gasconha, que são dois largos marine ecosystems, desaparecem. É importante que Portugal ponha na carta da União Europeia estes espaços marítimos para fins de gestão do ambiente. E tendo aqui ao meu lado o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, e como disse o Sorrei há pouco, eu acho que em Portugal, e permito falar em público, e depois espero ter ocasião, se o Sr. Ministro assim entender, ou outros colegas, de tal estar já assumido, eu não posso deixar de dizer, se é importante para gerir a pesca, e não estou a diminuir o seu valor no plano económico e social, essa é a motivação, e outras razões. Se é a investigação científica, eu acho que o IPMAR, eu já tenho dificuldade em acompanhar os vários, eu criei o IPMAR e tenho dificuldade em ver os vários títulos do IPMAR. Agora parte desta nebulosa para mim, que é o Instituto de Recursos Biológicos. E que penso que até agora, tirando algumas vantagens no plano administrativo, no plano operacional, não correspondeu às expectativas. E permite-me, de maneira construtiva, sugerir quando é preciso ter dados, informação, e quando é preciso integrar o conhecimento que vem das universidades, do hidrográfico, do Laboratório da Engenharia Civil, da Meteorologia, do Ministério do Ambiente, eu permito-me sugerir que se faça uma avaliação e que se reconstitua o Instituto Português, certamente do Recurso do Mar, dos Recursos Vivos, da Pesca, da Biodiversidade, que possa servir dois ou três ministérios, além da Agricultura e Pesca, que está integrado, talvez o próprio Ministério da Ciência, que eu penso, mas está aqui o diretor, tem o dever de avaliar o estado de qualidade científica, e falo do Ministério do Ambiente, sem falar agora da Secretaria de Estado dos Assuntos do Mar. Portanto, estes são os quatro ou cinco pontos que me permito de referir, e este, um bocado talvez impertinente, mas estou já numa fase em que posso permitir dizer estas coisas de maneira construtiva e enfim, com a tolerância dadas as décadas em que tenho estado envolvido nisto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Ruivo, pelos seus contributos e pela forma como fez a sua exposição. O Sr. Ministro vai ter que nos deixar, devido a compromissos. Agradecemos a sua presença e muito obrigado.
Obrigado, bons trabalhos.
Então vamos continuar com as intervenções. Intervém agora a Sra. Eurodeputada, relatora do Livro Verde, a professora Maria do Céu Patrão das Neves, que é também membro da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu. É claro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Boa tarde. Iria começar por me dirigir ao Sr. Ministro, que infelizmente se ausentou. Em todo o caso, eu tive a oportunidade há cerca de 8 dias de me encontrar com ele e de falar sobre estas matérias. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, professor Mário Ruivo, Dr. Costa Monteiro, Dra. Constança Belchior, senhores deputados, todos os presentes que trabalham no setor das pescas e que no fundo são a motivação para nós aqui nos encontrarmos, permitam que exprima aqui a minha satisfação e honra por aqui estar para vos falar. E farei minhas as palavras do professor Mário Ruivo, dizendo que mais não me alongarei nesta parte introdutória, uma vez que o tempo é escasso e que precisamos de avançar. Falo-vos aqui, como já foi dito, como membro efetivo da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu e, neste momento, responsável ou relatora do Livro Verde da Reforma da Política Comum da Pesca. E teria e tive a boa intenção de começar por aquilo que chamei os antecedentes da presente reforma da Política Comum de Pescas, e o objetivo era, no fundo, mostrar que a política da pesca europeia é uma política comum, que se começou a esboçar desde a década de 70, tendo-se efetivado em 1983. Tendo já sido reformada uma vez em 2002. Ora, em 2002 tinham sido diagnosticados já numerosos problemas. Eu sei que alguns foram já falados aqui hoje da parte da manhã, sobre capacidade, pouco mais direi sobre isto. A falta de objetivos políticos precisos, penso que este aspecto é também de realçar. Uma falta de visão estratégica de longo prazo e, por isso, muito centrados no imediatismo, ausência de poder e flexibilidade para uma autorregulação do setor, diminuição da rentabilidade do setor, insuficiente capacidade fiscalizadora. Reparem que estes 6 pontos que eu aqui destaquei como aspectos identificados com principais problemas do setor das pescas em 2002 podiam ser hoje enunciados como se estivéssemos a falar do presente, por isso como se não tivesse passado tempo, o que de alguma maneira nos diz de imediato que afinal muito daquilo que foi diagnosticado em 2002 e em relação ao qual a reforma que se procedeu em 2002 deveria ter respondido positivamente, pois parece que os resultados não terão sido alcançados, uma vez que continuamos com, essencialmente, os mesmos problemas, o que não significa que não tenham sido dados alguns passos importantes. E perdoem-me que, às vezes, os constrangimentos de tempo obrigam uma generalização excessiva que abre portas a alguns equívocos. Espero que, em todo o caso, no período de debate tenhamos oportunidade para, no caso de terem suscitado alguns equívocos, que os possamos dirimir. De facto, chegamos a 2009 e esta tetralogia de problemas sobre pesca, sobre capacidade, sobre reinvestimento e desperdício, de uma forma muito genérica, porque esta não é uma situação que seja uniforme para todas as pescarias e em todos os mares, mas em todo o caso, de uma forma muito genérica, foram os principais problemas apontados pelo Livro Verde, problemas estes aos quais a reforma agora iniciada deverá dar problemas. Depois, eu apontaria aqui algumas datas que são certamente já do conhecimento da maior parte dos presentes e que têm a ver com o timing, o espaço, o contexto temporal em que nos situamos neste momento. A verdade é que todo o processo de debate em relação ao Livro Verde terá que estar concluído nos finais de 2011, inícios de 2012, para que a reforma possa entrar em vigor em 2013. Da parte propriamente do Parlamento Europeu, uma vez que é neste contexto que aqui falo, e perdoem-me se vou frustrar algumas expectativas, não me cingindo nesta primeira intervenção aos problemas específicos das pescas em Portugal, mas adotando aqui uma perspectiva mais ampla enquanto relatora para uma reforma que deverá servir os interesses de todos os países, sem dúvida, por isso é que é comum, mas também da própria União Europeia. Aliás, eu aqui o que, corrigindo um pouco as minhas palavras, no fundo o desafio que nós aqui temos é sempre o seguinte: uma reforma, uma política comum de pescas é para todos os países em comum e ao mesmo tempo para responder cabalmente às necessidades de cada um deles. E este ponto de equilíbrio entre o que é o comum e os que são as necessidades específicas de cada país, aqui é questão de facto as dificuldades. Enfim, agora passaria aqui muito rapidamente aquilo que foi o processo a nível do Parlamento Europeu, apenas para destacar que durante a primeira e a segunda troca de pontos de vista foi possível estabelecer largos consensos. Aliás, na primeira troca de pontos de vista identificaram-se os problemas e enunciaram-se os princípios muito genéricos de atuação, aspectos francamente consensuais. Na segunda troca de pontos de vista, fomos já aos problemas, mais em concreto, aqueles onde os consensos são mais difíceis de alcançar e onde, efetivamente, temos que trabalhar. Da minha parte, e aqui claramente, enquanto portuguesa, desenvolvi uma intensa consulta ao setor, e eu digo enquanto portuguesa porque, para além de todos os contactos que fiz a nível europeu, realizei dois workshops em Portugal, um nos Açores e um outro no Porto, com a presença de pescadores, amadores, industriais, ambientalistas, cientistas, e em que foi possível ver quais, identificar os problemas principais e também ouvir daqueles que trabalham cotidianamente no setor quais os caminhos que apontam como aqueles de maior sucesso para aquilo que é o objetivo comum, que é o sucesso das pescarias. A 30 de novembro foi apresentada uma primeira versão do relatório. Eu, aliás, julgava que tinha sido colocada nas pastas essa mesma versão do relatório, por isso pensei hoje ir já para além disso e avançar para além desse texto e apontar aquilo que têm sido as negociações com os vários relatores sombra deste mesmo processo. Mas então poderei fazer quase que as duas coisas em simultâneo. Veja, eu vou passando intervenção para contextualizar um pouco aquilo que se está a passar neste momento a nível de Parlamento Europeu. O relatório, tal como foi apresentado, aposta numa trilogia, aquilo que eu chamei uma trilogia de imperativos de atuação. Um de ordem ambiental, outro de ordem social e outro de ordem económica. Proteção e conservação dos recursos pesqueiros, sustento digno para os profissionais da pesca e rentabilidade económica das pescarias. De uma forma não hierarquizada, porque de facto aquilo que é o nosso desafio é garantir que há êxito nestas três vertentes e não propriamente, penso eu, hierarquizá-las de tal forma que depois a valorização de uma possa permitir a desvalorização de qualquer outra. Por isso, o meu esforço tem sido no sentido de manter estes três princípios rigorosamente equilibrados e todos absolutamente indispensáveis. Assim sendo, resumiria aquilo que foi apresentado no relatório como uma assumida descentralização da gestão que contemple as especificidades das regiões como das pescarias e envolva todos os intervenientes no setor, de modo a reunir as condições necessárias para uma política efetiva de cumprimento e responsabilização, sem a qual a sustentabilidade dos estoques não poderá ser assegurada. Esta foi a fórmula que eu arranjei para, numa única frase, contemplar tudo aquilo que são as linhas de força do relatório apresentado. Em síntese, um quadro em que se torne possível pescar menos e ganhar mais. O relatório do Parlamento Europeu, que está neste momento em processo de negocial, no sentido de integrar as emendas que foram apresentadas pelos vários deputados, privilegia cinco grandes temas. Um primeiro, proteção e conservação dos recursos e conhecimento científico. Eu vou passando aqui informação que obviamente não tenho tempo aqui de explorar mais, mas que está na vossa frente e leia muito mais facilmente do que eu poderia fazer. Aqui o objetivo fundamental é perceber que não pode haver, e todos nós sabemos, não há pescas sem a proteção e conservação dos recursos. E esta proteção e conservação dos recursos só pode ser feita de forma objetiva, sustentada e com futuro alargado, se for baseada no conhecimento científico. E por isso toda esta secção chama a atenção para o reforço do conhecimento científico, para o reforço de verbas, nomeadamente no 7º Programa Quadro, para que haja mais conhecimento relativamente aos recursos aliênticos e para que depois possamos fazer uma boa gestão a partir do conhecimento que efetivamente existe. E esta é a orientação fundamental da primeira secção. A segunda secção refere-se à rentabilidade da atividade e valorização profissional. Aqui a questão fundamental focada é a de permitir que a atividade tenha retorno para aqueles que trabalham no setor. E esse retorno tem que ser garantido, primeiramente, a partir, diria eu aqui, de uma valorização profissional, uma maior exigência por parte que realmente quem trabalha no setor tenha maior formação nas atividades específicas que desenvolve, maior formação de modo geral no que são as boas práticas da pesca e que haja um reconhecimento dessa sua formação e que ela seja posta ao serviço de uma maior rentabilidade da atividade. E essa maior rentabilidade da atividade passa, por exemplo, por uma valorização da primeira do pescado na primeira venda, a redução dos intermediários, um maior envolvimento de todos os pescadores na comercialização e também aspectos complementares, mas não de menor importância, tudo o que seja programas específicos de rotulagem, etiquetagem, uma rastreabilidade dos produtos para que realmente eles possam ser valorizados. E este é uma segunda vertente do relatório. O terceira secção diz respeito aos modelos de gestão. E nestes modelos de gestão, três pilares fundamentais: descentralização, responsabilização e fiscalização. Em termos genéricos, aquilo que constitui a orientação geral desta secção é o seguinte, a convicção de que se houver uma maior descentralização, uma descentralização que ultrapassa aquilo que já foi aqui denunciado, os conselhos consultivos regionais têm muito pouco poder, porque têm um poder apenas consultivo e esse mesmo poder consultivo nem sempre é seguido pelos decisores. Por isso, reforço dos conselhos consultivos regionais, proposta também de criação de um supra-organismo que não tenha apenas poder consultivo, mas tenha um poder decisório, e com esta descentralização, com esta aproximação de quem trabalha no setor, das zonas em que efetivamente trabalha, nós acreditamos que temos uma via mais eficaz do que as anteriormente ensaiadas, uma via mais eficaz para uma política de cumprimento e de responsabilização. Aliás, quem tem mais interesse de tomar conta dos seus recursos, senão aqueles que neles trabalham e que por eles zelam. E por isso consideramos que a descentralização pode efetivamente ser uma forma de intensificar a política de cumprimento e aumentar a responsabilização. A fiscalização deve continuar e deve ser reforçada, até mesmo para uma maior justiça entre todos os que trabalham no setor. Mas compreendendo que a fiscalização não se faz apenas através de medidas coercitivas, mas se pode também fazer através de iniciativas como, por exemplo, e esta é uma proposta que vem já para além do relatório originalmente apresentado, mas que foi já uma emenda das que eu introduzi, por exemplo, recompensando aquilo que são as boas práticas. Se nós tivermos possibilidade de não fazer uma distribuição de subsídios de uma forma, de subvenções de uma forma igualitária entre todos os que trabalham no setor, mas pudermos recompensar aqueles que fazem uma intervenção obedecendo a boas práticas, então certamente que serão os pescadores também que terão todo o interesse em serem fiscalizados, porque essa é uma forma de poderem vir a ser recompensados na sua própria atividade. Por isso, descentralização, responsabilização e fiscalização como um trio indissociável. Neste capítulo entram também, e este é um aspecto certamente que poderá gerar alguma polémica e que tem a ver com os modelos de gestão. Já se falou aqui de taques e cotas, tem sido um modelo praticamente hegemónico. Aquilo que o relatório aponta e que às vezes tem sido mal compreendido não é nem eliminação, nem outros modelos como melhores do que os de taques e cotas. Aquilo que o relatório diz é que importa estudar outros modelos e todos conjuntamente, taxas e cotas, os direitos de pesca transferíveis, o esforço de pesca, trabalhar em conjunto e eventualmente avançar com modelos mistos. Modelos mistos, neste sentido, em determinadas regiões e para algumas pescarias, se calhar é mais, será melhor utilizar um sistema e não outro. Por isso, maior flexibilidade, em vez de termos um único sistema que seja sempre igual, de norte até a sul, de este a oeste e em relação a todas as pescarias. Esta é também uma proposta do relatório. Quarto ponto, grande investimento na aquicultura e um investimento que seja feito tendo em atenção as fortes e muitas justificadas críticas dos ambientalistas em relação às práticas da aquicultura que até o momento têm sido dominantes. Por isso, sim senhor, investir na aquicultura, sobretudo pensando que 2/3 do peixe que nós consumimos na União Europeia é importado de países como a China, como a Coreia, são produzidos em condições que ou não sabemos bem ou não queremos saber, com a qualidade que também careceria de maior, enfim, um olhar mais atento. Por isso, aqui interessa sobretudo investir sim na aquacultura, mas perceber que é preciso também investir do ponto de vista científico em novas espécies, espécies inclusivamente possam ser herbívoras, que não exijam pescar peixe para alimentar peixe, que é preciso investir também em novas tecnologias que permitam efetivamente uma produção aquícola mais ecológica. Sei que já atingi o meu tempo e por isso passo rapidamente ao fim para dizer que não consta do relatório originalmente apresentado, mas consta já nas emendas realizadas pela relatora, uma secção unicamente destinada a mercados e comercialização do pescado. Aqui a grande preocupação tem sido exigir a países terceiros dos quais nós importamos pescado, que eles estejam também subordinados às mesmas exigências que o setor tem que responder na União Europeia. De outra forma, nós entramos claramente numa concorrência desleal. Último ponto, relações externas e integração europeia. A nível de relações externas, o aspecto que eu já tinha focado e também o facto dos acordos com países terceiros terem atenção como é que os apoios são dados. Apoios dados não tanto em forma de dinheiro, mas em desenvolvimento da atividade nesses países terceiros com os quais nós celebramos acordos. E, como já foi aqui referido, e não vou gastar tempo nisso, a integração do setor das pescas numa política marítima europeia, integração esta que será certamente potencializadora dos interesses da pesca e também da própria política marítima europeia. Peço desculpa por alguns minutos que ultrapassei do meu tempo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Agradecemos a professora Maria do Céu, patrão das Neves, eurodeputada responsável pelo relatório sobre o Livro Verde. Muito obrigado pela sua intervenção e também pela preocupação em relação ao tempo. Temos estado a falar muito de ciência, de investigação, da ligação desta área com as pescas e da importância que tem a ligação da ciência às pescas. E temos para intervir já de seguida o Sr. Diretor do IPIMAR, o Dr. Costa Monteiro. Muito obrigado, Sr. Doutor. Faça favor.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas e na pessoa também do Sr. Presidente, todos os deputados, cumprimentar todos os membros da mesa e todos os presentes. E gostaria também de começar por agradecer o convite que me foi dirigido. Não poderia deixar de corresponder. E quem fala no fim tem a oportunidade, normalmente, de começar a fazer algum balanço. E, na verdade, penso que todas as intervenções puseram a tónica na necessidade de um melhor conhecimento científico, na necessidade de aportar, enfim, um conhecimento mais integrado à gestão do recurso. E congratulo-me também pelo facto de alguns intervenientes dizerem que é preciso, efetivamente, também aportar mais meios à investigação e, em alguns casos, até alguma estruturação ao setor da investigação, que eu agradeço com particular agrado. E gostaria de começar a minha intervenção dizendo que, não tendo tempo a abordar todos os aspectos do Livro Verde, até porque há outras entidades que o farão muito melhor do que eu gostaria de escolher aqui alguns temas que ou têm a ver, ou estão mais diretamente relacionados com a investigação, ou então têm a ver com alguma forma de governança e que têm a ver com a formulação do parecer científico, cada vez está menos restrito, digamos, à comunidade científica que tem a obrigação de colher os dados ou que tem a obrigação de os analisar. O parecer científico, neste momento, tem que integrar elementos de ordem social, de ordem económica, de ordem ambiental e, portanto, é nesta integração global do parecer que eu acho que deve haver também esta disponibilidade da investigação e é nisso que temos vindo a caminhar. E, portanto, estão aqui identificados, falarei um pouco sobre a pequena pesca no regime diferenciado, na integração da PCP e na política marítima integrada, que é talvez, digamos, o prato forte a nível da investigação, algumas estruturas de governança, no parecer científico e gestão, na aquacultura, que eu entendo ser um pilar importante da política comum de pescas, e a base do conhecimento científico. Gostaria de começar exatamente pela diferenciação do regime de pesca. Já aqui foi abordado por outros oradores, e a primeira pergunta é se justifica. No meu entender, justifica-se porque é óbvio que a importância social e económica da pesca, e não é só isso que se reconhece de uma forma global, é que a gente esquece muitas vezes que a pequena pesca exerce-se em áreas onde estão mais vulneráveis a potenciais conflitos no uso do espaço. Ou seja, tendo em conta que a zona costeira litoral será cada vez mais palco de outras atividades, novas energias, aquacultura, etc., serão realmente as comunidades litorais que serão mais passíveis a sofrer esses conflitos por uso de espaço. São microempresas, como já aqui se referiu, têm normalmente baixa capacidade de organização e têm grande especificidade regional ou mesmo local. Não quer dizer com isso que se criem regimes de permissividade relativamente à pequena pesca. Não é isso que eu estou a defender. Tem que se encontrar regimes de gestão que sejam adequados a estas especificidades regionais. Até porque gostaria de alertar desde já que, em alguns casos, o tipo de recursos que são explorados por umas pescarias e por outras são idênticos e sofrem algumas dos mesmos males e das mesmas virtudes. Portanto, o que eu quero dizer é que existe, no meu entendimento, especificação suficiente para que possa ser tratada a nível regional e local. Há, contudo, e eu também chamo a atenção, para estabelecer este regime diferenciado é preciso irmos um pouco mais longe naquilo que é que a nível da Comissão Europeia se entende ser a pequena pesca, porque para uns tem uma dimensão, para outros tem uma dimensão completamente diferente. É preciso conhecer um pouco melhor qual é a dinâmica destes recursos, porque, como sabem, e perdoem-se entrar em alguns aspectos de ordem mais científica, o princípio de integração da política europeia assentou naquilo que era a partilha de recursos. As pescas, os recursos da pesca normalmente são internacionais. É um lugar comum, já toda a gente conhece. O princípio, digamos, de que estamos a explorar a mesma coisa, foi um principal fundamento da política comum de pesca. Agora, é preciso encontrar, a nível regional, o grau de, digamos, de sedentarização, o grau de dinâmica regional que permita também, em termos científicos, suportar esta mesma regionalização. E isto é, efetivamente, um desafio. Mas eu creio que, se não pudermos ir por aí, ou se não pudermos ir só por aí, temos que entrar naquilo que é chamada governação das pescas, que não tem que ter em conta só o parecer científico, tem que ter em conta também outros aspectos de ordem económica, social e até de integração na própria sociedade. Na integração da PCP na política marítima europeia, pode-se pôr a questão dos dois aspectos. Ou como é que interage a PCP com a Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha Europeia, ou, dito de outra maneira, como é que a implementação desta diretiva vai afetar a política comum de pesca, ou seja, a prática da atividade da pesca. E a novidade aqui, se há alguma novidade, porque eu devo dizer que a pesca já tinha requisitos de sustentabilidade e requisitos de conservação a longo prazo, sustentabilidade, que não se afastam muito daquilo que são os indicadores do chamado bom estado ambiental. Como sabem, foram definidos, alguns até 2015, na Cimeira do Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, a entrada em vigor, se isso vier a acontecer, dos descritores do bom estado ambiental, vão, efetivamente, implicar com a política comum de pesca. E aqui, a nível científico, é que é importante definir, porque, repare, quando se fala, por exemplo, são 11 descritores, ainda não existem métricas nem métodos práticos para operacionalizar isto. Mas se quisermos ser um pouco proativos, e em termos científicos, temos que o ser, no caso, por exemplo, de um indicador como o estado das populações exploradas, eu só apontei aqui 5 daquilo que são os indicadores, dos 11 indicadores, e da biodiversidade, não vai causar nenhum problema à pesca, na medida em que há também uma preocupação de sustentabilidade e que já está integrada na política comum de pesca, a preservação da biodiversidade e do estado das populações exploradas. Aliás, é a base da continuidade da pesca. Agora, eu posso fazer uma pergunta aqui no aspecto teórico e, como cientista, posso dar-me essa liberdade. No caso das cadeias tróficas marinhas, é óbvio que a alteração das cadeias tróficas marinhas, que se vier a notar num determinado espaço, que, estando abaixo de um determinado limite do bom estado ambiental, não permite atividades distrativas, como são a pesca, nós temos que nos questionar qual é a responsabilidade de cada setor para a alteração desse indicador. Porque nós próprios sabemos, e quem trabalha com a sardinha sabe melhor que ninguém, que não é tanto a pesca que poderá, não é tanto, quer dizer, é maior a responsabilidade, muitas vezes, dos fatores ambientais que os fatores da própria pesca. Nós atuamos no da pesca porque são aqueles que nós conseguimos efetivamente alterar, são aqueles que nós conseguimos efetivamente operar. Agora, no caso dos pelágicos, há fatores ambientais que podem determinar alterações, por exemplo, do recrutamento de um ano para o outro, mais substanciais que a própria pesca. Isto não estou a dizer, não estou a responsabilizar a pesca, nem estou a dizer com isso que não estejam a encontrar modelos que entrem em conta com isto. Agora, a questão é que, e eu queria lembrar, é que o que é que a pesca pode fazer quando estes secretores do bom estado ambiental, como o facto da contaminação marinha ou das cadeias tróficas, vier, se vier a ser concretizado, a condicionar qualquer atividade, seja a pesca, seja outra qualquer, baseada na exploração de recursos vivos. E aqui temos que saber realmente fazer duas coisas. É, por um lado, saber operacionalizar aquilo que são os conceitos que já estão explícitos do que é o rendimento máximo sustentável para um ecossistema ou para um recurso. Nós já sabemos que fazer isso para um recurso não é fácil, até porque estamos a trabalhar com algo que tem uma dinâmica interanual muito grande. Há previsões, todos nós assumimos margens de erro e incerteza nas previsões, agora temos sim dados históricos e tendências sobre as quais nos baseamos e evidências seguras para fazer alguma gestão dos recursos e tal como estamos fazendo. Não concordo com essa, enfim, como aqui já se avançou, que 60% dos recursos não estarão mal avaliados. Efetivamente, há margens de erro e há incertezas, mas não se pode, talvez, avançar por aí. Há realmente variações interanuais que nós temos que saber acomodar nos nossos modelos, mas o que eu diria, efetivamente, é que temos que, neste momento, o desafio que se põe à ciência é como é que nós vamos encontrar um rendimento máximo sustentável baseado em pontos de referência como o recrutamento ou como a biomassa desovante para um ecossistema onde estão presentes um conjunto de espécies que têm dinâmicas diferentes e que têm pontos de referência diferentes. Temos que o saber encontrar porque, na verdade, não se pode gerir a pesca gerindo individualmente o recurso. Este conceito está manifestamente ultrapassado e tem que gerir através de indicadores ecossistémicos. Eu penso que até os agentes da pesca já o assumem. Agora, não vamos dizer que isso é fácil e temos que encontrar realmente um sistema de acomodação a este novo paradigma. E quando se fala, por exemplo, de, como a própria Livro Verde preconiza, planos de gestão a longo prazo, efetivamente tem que ser verdade. Agora, eu entendo, face à insuficiência de experiência que existe na aplicação destes indicadores ao ecossistema, devem ser feitos por fases. Deve haver um sistema de feedback que nos permita avaliar como é que os sistemas e a pesca está a reagir por diminuição de esforço e tentar acomodá-lo. Tem que ser altamente dinâmico. Tem que ser muito ajustado àquilo que é a dinâmica do recurso. Deixem ver se eu posso passar para a frente. E agora, queria avançar um pouco naquilo que tem o parecer e a gestão. Era aquilo que eu estava a dizer um pouco, que tem a ver com a Estratégia Marinha Europeia, ou a Estratégia Marinha Integrada, dá efetivamente o tom, como eu ponho, com a tua preocupação, já tinha dito, na política comum de pescas. E se nós nos questionarmos sobre outro aspecto que está aqui, por exemplo, sobre o sistema de gestão, que a própria Livro Verde pergunta, eu penso que realmente não pode ser um sistema universal. Eu diria que, em alguns aspectos, para certas pescarias, como sejam chamadas pescarias limpas, pescarias monoespecíficas, criar um sistema de gestão de cotas bem aplicado e de forma corresponsável por todos os agentes é capaz de ser uma boa solução. Até é mais barato, às vezes, aplicar um sistema de gestão por esforço, porque o sistema de definição de cotas exige, realmente, um conjunto de informação que está, muitas vezes, para lá da gestão do esforço. Agora, entendo que o sistema de cotas para pescarias muito específicas não pode funcionar a prazo, na medida em que as cotas nunca serão iguais para qualquer dos recursos e, obviamente, que teríamos que arranjar compromissos, obrigaria a rejeições, obrigaria a desperdícios na pesca, coisa que nós todos teremos que evitar. Temos que encontrar, assim, um modelo, digamos, um caminho que todos teremos que partilhar. A ciência vai ter que investir muito na teorização deste quadro e na sua aplicação. E aqui devo dizer que não é só um problema de institutos de investigação ou da comunidade científica. É de todos os agentes da pesca que têm que encontrar sempre aquilo que será o melhor compromisso de gestão. Não há, nem nos convençamos que alguma vez há um parecer científico, seria um parecer científico ajustado a uma determinada situação e que permita antecipar limites de captura ajustados. Agora, temos que, a obrigação de todos, de com a melhor informação disponível, com a maior integração em termos ecossistémicos e com aquilo que poderá ser a interação da pesca com as outras atividades, temos que se encontrar a saber qual é o melhor modelo. E já foi dito aqui nesta sala que se essa gestão tiver que passar pela interrupção da pesca, pela diminuição do esforço, temos que fazer. Mas isso, obviamente, baseado em dados científicos fiáveis. Eu gostava de voltar atrás agora para a estrutura de governança. Falou-se aqui, pode parecer que não tem nada a ver com a investigação, mas tem, porque eu penso que é importante reforçar o papel do CCR, porque a experiência que o PIMAR tem de relacionamento com os agentes da pesca, com as associações, é extremamente positivo. Como eu já disse, a formulação do parecer tem que ser feita com base num conjunto de dados muito diversificado. E muitos destes dados partem da confiança que existe entre a comunidade científica e quem opera no mar. E, portanto, este sistema de bottom-up, portanto, de baixo para cima, que tem que ser implementado e desenvolvido, eu penso que as CCR são um instrumento fundamental. E também há que admitir, como eu digo, que cada vez mais é de esperar iniciativas da sociedade no sentido de encontrar aquilo que é o melhor compromisso entre as iniciativas ligadas à sustentabilidade e às exigências do mercado. O mercado vai criar, a curto termo, aquilo que são produtos de qualidade. Penso que estamos em Portugal nas pescas, e eu não vou avançar mais porque estão aqui os promotores dessas mesmas iniciativas que apontam nesse caminho, ou seja, porque a valorização do produto da pesca pode passar pela qualificação, pela conquista de novos mercados, pela certificação de produtos. Eu penso que essas iniciativas legítimas e bem-vindas dos agentes da pesca serão uma via fundamental para se ganhar valor na pesca. Foi outro aspecto que já foi aqui também. E acho que também é importante o CCR para criar mecanismos de confiança entre todos os parceiros. Gostava também, não sei o tempo que me sobra, Sr. Presidente, mas se tiver mais 5 minutos...
Já estou a tempo, mas teremos todo o gosto em ouvir a fase final da sua intervenção.
Obrigado pela tolerância. Eu gostaria de falar aqui também no aspecto da aquicultura. Eu entendo que a inclusão da aquicultura como um pilar fundamental da PCP é vantajoso para a pesca e é vantajoso para a aquicultura. Por o seguinte motivo, quer dizer, nós estamos perante um binómio que há uma crescente procura de pescado e à medida que as populações vão tendo mais poder de compra e tendo em conta o valor dietético do pescado, eu creio que vamos, com certeza, esta procura vai crescer. Ora, mesmo admitindo que possa haver alguma perspectiva de aumento de pesca em alguns setores que neste momento atravessam planos de recuperação, eu diria que nunca será, de maneira nenhuma, compatível com os acréscimos, digamos, de procura de pescado. Ora bem, e neste momento, como já foi dito aqui, a gestão da pesca e da aquacultura não estão assim tão indiferenciadas, porque estamos, efetivamente, a fazer peixe com outro peixe que retiramos do mar. E isso é algo que nos tem que fazer, realmente, refletir a todos. E quando eu digo que o desenvolvimento sustentado da aquacultura, que beneficia com a inclusão na PCP, é porque facilita a articulação com outras políticas europeias, nomeadamente a política comum de pescas. Portugal não pode ficar afastado na aquacultura daquilo que é a produção aquícola, que é relevante no mercado mundial e que vai, dentro de poucos anos, ser 50% do abastecimento em produtos ligados ao mar. E também é um fator de inovação e de emprego. E, portanto, todos estes ligados à necessidade de monitorizar o setor, como já foi dito aqui também, há muita produção que não satisfaz os requisitos de qualidade, de segurança alimentar, que são exigidos à própria Europa. Eu penso que é importante que a PCP também crie obrigações, quer de controle, de monitorização, como aliás faz para a pesca, que obriga a uma monitorização apertada da atividade. É bom que também aconteça no caso da aquicultura, para bem da aquicultura e para bem de quem quer fazer da aquicultura uma fonte, digamos, de economia. E para terminar, na base do conhecimento, eu penso que fizeram o favor de falar já daquilo que eu gostaria, com que eu gostaria de terminar, que é a necessidade cada vez mais de um saber qualificado para as pescas, no reconhecimento desta importância através de um financiamento adequado, porque é a própria política de pescas que reconhece que há cada vez mais uma necessidade de recrutar novos cientistas para estas múltiplas especialidades ligadas à pesca. Os programas europeus de apoio à ciência, os programas quadros, não têm sido muito benéficos para a pesca. Têm eleito outras áreas, como áreas emergentes, como a saúde, como novas tecnologias, etc. E têm deixado a pesca um pouco de lado, dizendo isso que isso é uma obrigação dos Estados-membros. Eu não concordo, porque tanto a pesca, e agora se para as necessidades de definição, como a aquacultura, têm necessidade de aportes tecnológicos como outras ciências quaisquer. E, finalmente, gostaria de falar na maior interação com os pescadores e stakeholders. Eu gostaria de aproveitar o facto de estarmos aqui na Assembleia da República, na presença dos agentes económicos, para dizer que, relativamente à experiência do IPIMAR na formulação do parecer científico, só beneficiou e tem sido muito beneficiada com a colaboração que tem tido por parte dos agentes da pesca, que eu quero aqui sublinhar e agradecer publicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Costa Monteiro, pela sua intervenção. E a passar de imediato a palavra à representante da PONG Pesca, Plataforma de Organizações Não-Governamentais Portuguesas sobre a Pesca, doutora Constança Dolcheira.
Obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores, membros da mesa. Gostaria, primeiro de tudo, de agradecer à Comissão de Agricultura e Pescas pelo convite hoje dirigido à PONG Pesca, realmente para esta audição do Livro Verde. É com muito agrado que verificamos que, apesar da nossa plataforma ter sido constituída há apenas cerca de 4 meses, a Comissão já nos reconhece legitimidade para representar as ONGs de ambiente nesta matéria. Esperamos, assim, que este seja realmente o início de uma cooperação duradoura e ativa, não apenas com esta Comissão, mas também com todas as partes interessadas na pesca em Portugal, tanto ao nível nacional como da nossa representação na União Europeia. Antes de passar a expor as principais questões da PONG Pesca sobre o Livro Verde, permitam-me que apresente muito sumariamente quem somos e por constituímos esta plataforma, uma vez que, como disse, iniciámos os nossos trabalhos enquanto aliança há apenas poucos meses. PONG Pesca surgiu da necessidade que algumas ONGs de ambiente sentiam em haver melhor e mais efetiva participação por parte das organizações ambientais na discussão sobre a pesca em Portugal. A motivação final para a constituição oficial desta plataforma surgiu precisamente com a publicação deste Livro Verde, em abril deste ano, para o qual se decidiu que as ONGs de ambiente nacionais tinham de dar resposta. Formou-se então a PONG Pesca, cujos elementos fundadores são a LPN, a CIEN, a Aquercs, a SPE e o GIOTA, cabendo a coordenação à LPN em conjunto com a CIEN. No entanto, esta constituição não se encontra de algum modo fechada, uma vez que gostaríamos de congregar qualquer parte que queira contribuir construtivamente para o diálogo sobre a pesca em Portugal e que subscreva a nossa missão. Nossa missão é então de promover a exploração sustentável dos recursos pesqueiros em todas as suas vertentes, ecológica, social e económica, tendo em vista a preservação dos ecossistemas marinhos e o desenvolvimento das comunidades costeiras ligadas à pesca. O objetivo prioritário da PONG Pesca é, portanto, acompanhar e participar a reforma da PCP, como já foi aqui referido, está em curso até 2012, através não só da elaboração de um documento de resposta ao Livro Verde, mas também ao fomentar o debate público sobre esta matéria, onde nós fizemos o nosso primeiro evento público há muito pouco tempo, na Gulbenkian, a sessão de visionamento do filme The End of the Line, seguido de um debate bastante interessante e com vários representantes do setor, nomeadamente esteve um representante desta comissão. Também pretendemos divulgar informação relevante sobre a pesca e para isso temos um blog que é atualizado diariamente e que é o nosso canal preferencial de comunicação e divulgação, mas também promovendo o consumo responsável e sustentável, para o qual temos alguns projetos agora para 2010. Como objetivo adicional, a plataforma pretende consolidar-se como um parceiro nacional de referência na discussão e reflexão sobre a pesca, pelo que este convite para estar aqui hoje mostra-nos que estamos no bom caminho para atingir este objetivo. Por último, não posso deixar de referir à aliança de organizações que se estabeleceu ao nível europeu e à qual pertencemos, a Ocean 2012, uma vez que o seu objetivo é transformar as pescas europeias de modo a parar com a sobrepesca, acabar com as práticas de pesca destrutiva e assegurar a distribuição justa e equitativa da exploração dos recursos pesqueiros. Consideramos por isso que a Ocean 2012 é um elo fundamental para a concretização da nossa missão e dos nossos objetivos, mas também para tornar a pesca na União Europeia sustentável e duradoura. Também foi no âmbito desta ligação com o Ocean 2012 que já estabelecemos contacto com alguns dos nossos representantes no Parlamento Europeu, nomeadamente com a doutora Maria do Céu Patrão Neves, e que esperamos, portanto, poder continuar. Bom, avançando então para a questão do Livro Verde da Reforma da Política Comum da Pesca e, portanto, para a razão pela qual fomos convidados a estar aqui presentes hoje, gostaria de primeiro de tudo informar que a PUNC Pesca está a finalizar o seu contributo sobre o formato de um documento de resposta às perguntas e questões levantadas no Livro Verde, muito brevemente. Pretendemos fazer uma sessão pública de esclarecimento sobre as nossas posições tomadas nesse documento no início de 2010, mas obviamente que estamos totalmente abertos ao diálogo com todas as partes em qualquer momento. O documento ficará, entretanto, disponível no nosso blog e também para quem o solicitar. Desta forma, gostaria de expor algumas reflexões sobre o contexto atual da pesca, para então apresentar apenas as questões mais críticas que consideramos que devem vir refletidas na nova PCP. Já aqui foi falado, mas nunca é demais repetir o atual estado da pesca na União Europeia, e até queria especificar um pouco mais o que o Sr. Ministro disse, pois são mais de 80% dos estoques europeus que estão sobreexplorados e não apenas alguns. 30% desses estão a ser pescados fora dos limites biológicos de referência, o que traz riscos consideráveis à sua produtividade futura. As comunidades pesqueiras estão sob enorme pressão e algumas mesmo em risco. Portanto, a atual PCP apresenta falhas estruturais gravíssimas, algumas estão abordadas pela doutora Maria do Céu, e falhou completamente o seu objetivo primordial, que é o de assegurar a exploração sustentável dos recursos pesqueiros, apesar, obviamente, da reforma de 2002 ter introduzido algumas melhorias que não devem ser descartadas. A situação em Portugal não é muito diferente, uma vez que os recursos não são exclusivos de Portugal, e o estado dos recursos não é apenas afetado pelo que acontece dentro das nossas águas, já que os limites jurisdicionais não correspondem aos limites dos ecossistemas. No entanto, ao contrário de muitos outros Estados-membros, a pesca tem uma enorme importância para Portugal quando pensamos que Portugal é o maior consumidor de peixe da Europa e que tem que importar cerca de 2/3, se não mais, desse pescado para satisfazer essa procura. Por outro lado, mais de 90% da nossa frota é artesanal, o que significa que grande parte das comunidades pescatórias depende diretamente desta atividade como principal fonte de rendimento. Ora, o valor da pesca nacional não se reflete em termos económicos, já que só representa cerca de 0,3% do PIB nacional, pelo que a pesca não tem claramente a importância que deveria ter ao nível do discurso político, mas também não o tem ao nível da sociedade enquanto consumidor final. Consideramos, por isso, que o Estado português deve, por um lado, assumir maior responsabilidade ao nível interno, procurando estabelecer mais diálogo com todas as partes interessadas na pesca e na preservação dos ecossistemas marinhos, bem como assegurar a transparência dos processos. Mas, por outro, deve também acompanhar e colaborar ativamente no processo da reforma da política comum da pesca, defendendo as mudanças necessárias para assegurar a sustentabilidade dos recursos e da pesca, mas também os interesses concertados da pesca nacional neste contexto. Assim, com relação às questões avançadas pelo Livro Verde, a PUNC Pesca considera que, perante o atual estado do meio marinho e dos recursos e das tendências apontadas em termos de variabilidade das condições naturais, a política comum da pesca só conseguirá atingir pescarias sustentáveis e uma distribuição justa e equitativa da exploração dos recursos, verificando-se as seguintes mudanças. Começo por um ponto que diverge um pouco da Comissão das Pescas, mas nós consideramos que devem ser introduzidos objetivos ambientais no novo regulamento, mas que estes deverão ter prioridade sobre os objetivos económicos e sociais, de forma a poder recuperar os estoques de peixe e assim garantir a sustentabilidade da pesca e das comunidades que deles dependem. Isto significa que os limites de mortalidade por pesca devem ser estabelecidos de forma a respeitar os limites biológicos dos ecossistemas, com o objetivo de manter as populações de espécies alvo e não alvo em níveis capazes de garantir a sua abundância a longo prazo e garantir a sua capacidade reprodutiva total. No fundo, pensamos que é fácil perceber que sem peixe não há pesca. A abordagem precaucionária e ecossistémica, mencionadas na atual PCP, referidas em vários acordos internacionais ratificados pela União Europeia e mesmo por Portugal, devem ser integradas nos objetivos da PCP e devem ser definidas de forma clara e operacional, de maneira a serem efetivamente implementadas e não apenas advogadas. Com relação ao modelo de gestão, e uma vez que esta é uma questão bastante complexa para abordar aqui com mais detalhe, gostaria apenas de dizer que consideramos que a PCP terá de optar por um caminho mais descentralizado, onde deverá ser assegurada maior e melhor participação das partes interessadas nos processos de decisão, no âmbito de um processo de co-decisão, embora com a devida salvaguarda das especificidades de cada país e das semelhanças entre as regiões. Neste sentido, consideramos que os conselhos consultivos regionais desempenham um papel de particular relevância como estrutura intermediária entre os sistemas de gestão e de tomada de decisão local e europeu. E, portanto, o seu âmbito de atuação e representatividade deve ser reforçado. Neste ponto, chama-se a atenção igualmente para a importância da representação da sociedade civil nestes órgãos, através de ONGs, ONGs e outros tipos de associações, as quais deveriam ter o maior apoio dos seus Estados-membros. Por outro lado, consideramos igualmente que as organizações de produtores, enquanto estrutura organizativa de âmbito mais local, têm igualmente um papel importante a desenvolver no processo de tomada de decisão, devendo para tal haver melhores mecanismos de coordenação entre as OP, bem como serem reestruturados de forma a se tornarem mais representativas e participativas. Importa aqui destacar que urge diferenciar claramente entre pesca industrial e pesca artesanal, de modo a que esta última seja devidamente salvaguardada e acautelada no modelo de gestão a implementar. O ponto de pesca é, de resto, da opinião que se deve adotar regimes diferenciados para a pesca artesanal e a pesca industrial, uma vez que a pesca artesanal possui um conjunto de atributos de ordem social, económica e ambiental que a distinguem claramente da pesca industrial e que justificam amplamente a sua distinção ao nível da gestão. Com relação à sobrecapacidade crónica das frotas europeias, consideramos que esta situação resulta em parte do atual paradigma de financiamento do setor da pesca da União Europeia, que fomenta um ciclo vicioso de subsídio à dependência e impactos negativos nos ecossistemas. O Ponto de Pesca acredita que é possível criar um ciclo alternativo, financiando diretamente pescarias mais seletivas, com maior eficiência energética e de acordo com os benefícios sociais e económicos resultantes, o que permitiria a recuperação dos ecossistemas e dos estoques, resultando numa maior sustentabilidade e rentabilidade das pescarias e, assim, diminuindo a sua dependência de subsídios. A capacidade da pesca das frotas europeias, que excede largamente os recursos disponíveis, deve, portanto, ser combatida quantitativamente e qualitativamente, não devendo este ser um processo indiscriminado como até agora. A mesma lógica se aplica com relação ao acesso às pescarias. Não é possível manter o atual sistema, onde os taxos são divididos em cotas nacionais de peixe, que são exclusivamente calculados com base em capturas históricas, independentemente de considerações como o desempenho ambiental ou social dos Estados-membros e das suas frotas. O Ponto de Pesca considera que este sistema deve ser substituído por um que contribua claramente para a sustentabilidade ambiental, para uma distribuição mais justa do acesso aos recursos disponíveis, salvaguardando o acesso às comunidades pesqueiras locais e para o desenvolvimento de uma cultura de cumprimento. Deve-se também assegurar uma valorização mais equitativa do pescado comercializado, uma vez que atualmente verificam-se grandes disparidades entre o preço de primeira venda, pago a quem pesca, e o preço de venda final, o que não pode, obviamente, promover uma cultura de cumprimento no setor. É, assim, necessário que o valor pago pelos consumidores reflita o custo real da captura dos recursos. A comercialização é, assim, um ponto igualmente crítico para a PCP, devendo-se promover o consumo sustentável de peixe. Para tal, dever-se-á incentivar a certificação ambiental dos produtos da pesca, mas também garantir a informação necessária ao consumidor, hoje claramente insuficiente, por forma a dar-lhe a capacidade de uma escolha consciente e responsável. A PCP deve também assegurar uma estrutura adaptativa e suficientemente flexível, de maneira a corresponder adequadamente e atempadamente às alterações no estado dos estoques, sejam elas positivas ou negativas, e a reajustar-se de acordo. Estamos, portanto, um pouco em linha com o definido pela Comissão das Pescas, que defende os modelos mistos, de forma a ter esta capacidade mais flexível, mais adaptável. Este ponto é, de resto, particularmente importante num cenário de incertezas relacionadas com os efeitos das alterações climáticas nos recursos e nos ecossistemas. Desta forma, é fundamental que se apoie a investigação científica relacionada com a pesca e que estabeleça mecanismos adequados para que, à medida que nova informação seja disponibilizada, esta seja devidamente integrada na gestão efetiva das pescas e, portanto, estamos aqui também em linha com o Dr. Costa Monteiro. O conhecimento tradicional tem também um papel fundamental no processo científico e consideramos que este não deve ser descartado. Por outro lado, defendemos que os pareceres científicos devem ser legalmente vinculativos, devendo-se assegurar que os TACs respeitam os limites biológicos de referência. A atribuição de TACs deve deixar de ser um processo largamente político, movido por interesses nacionais e económicos. Por último, a futura PCP não pode ignorar o potencial das áreas marinhas protegidas na recuperação dos estoques e dos ecossistemas no âmbito da diversificação das ferramentas de gestão. No entanto, as áreas marinhas protegidas devem ser vistas como uma ferramenta cujos efeitos positivos poderão ser observados apenas a longo prazo, não podendo, portanto, serem usadas como justificativa ou alternativa para evitar medidas com efeitos mais imediatos, como, por exemplo, uma redução nas capturas. Estas são, assim, as nossas principais preocupações relativamente à reforma da Política Comum das Pescas, que com certeza não serão todas consensuais para com os presentes na sala e, eventualmente, contra as partes interessadas. No entanto, consideramos que a pesca não diz apenas respeito ao setor, tanto ao nível das causas dos seus problemas como das soluções. A nova PCP deverá ser resultado de um consenso entre as diversas partes interessadas na pesca, pescadores, armadores, comerciantes, tomadores de decisão, políticos e sociedade civil, mas não poderá nunca deixar de garantir a sustentabilidade dos recursos, pois essa é uma obrigação para com todos e não uma escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Constância Belchior, pela sua intervenção. Eu ia convidar-vos, antes de passarmos à fase seguinte, a tomarmos um café, para descontrairmos um pouco. Pedia-vos que não demorássemos mais que 10 minutos, de modo a tentarmos compensar algum atraso que temos nos trabalhos. Muito obrigado. Várias intervenções. Eu neste momento tenho... Vamos para a parte, precisamente, das intervenções das várias entidades que quiserem falar, pronunciar-se, naquele modelo também da parte da manhã, de procurarmos com a devida flexibilidade não ultrapassar os 5 minutos. E depois, finalmente, serão as intervenções dos grupos parlamentares que encerrarão esta audição. Neste momento tenho 3 intervenções. Eu vou já começar. Mais uma, já são 4. Agradecia que quem quisesse escrever, que fizesse o favor de o fazer desde já, de modo a podermos fazer uma gestão do tempo, até porque nós temos mesmo que fazer o encerramento às 7h30, porque algumas pessoas têm outros compromissos e queríamos que estivéssemos todos para esta fase final, nomeadamente as intervenções dos grupos parlamentares. Ora bem, então, ia começar por chamar o Sr. Joaquim Piló, do Sindicato Livre dos Pescadores. Faz favor, Sr. Joaquim Piló, muito obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser rápido, porque as intervenções dos meus colegas, do António Cabral e do Frederico Pereira, dos outros intervenientes neste debate, disseram muito aquilo que eu tinha para dizer. Mas há duas questões que têm que ficar claras. Nós somos contra os itiquetes. O exemplo, estamos contra pelo desastre total que houve na Islândia, no desastre que há no Canadá, em algumas zonas do Canadá, em que os pescadores é que pagam a fatura porque depois não têm rendimentos. E isso é a mesma coisa que dizer que vamos privatizar o recurso e não defender o recurso. Por outro lado, defender o recurso não é fazer rejeições como temos a fazer em Portugal. Em Portugal e nos outros países. A cota da pescada já acabou há muito tempo e o que a gente vê é que se atira com centenas de quilos, ou se não vai ser toneladas de pescada ao mar, com tanta gente a passar fome e com algumas carências. Não percebemos esta política, achamos que é errada e que não é a melhor gestão dos recursos. A gestão dos recursos, mais que digo, temos que defender os recursos, mas há uma coisa que o poder político tem que perceber. Os pescadores ganham consoante pescam e consoante vendem. Se eles tivessem um salário fixo e que desse para sobreviver, talvez eu conseguisse apelar a que eles defendessem os recursos. E que nós apelamos para ele defender o recurso. Mas enquanto esta situação não se alterar, vão dizer o que disserem de todo o lado do mundo. Os pescadores dizem assim: o senhor paga-me bem e eu defendo o recurso. O problema que está aqui colocado é: eu vou ao trago 500 quilos de peixe e estou a fazer contas que não tem nada de preço. E chega à lota, é o desastre total que o pescador não ganha. Portanto, como é que eu vou dizer aos pescadores: defendo o recurso, traz menos peixe? Não posso. Tenho que explicar, quanto mais de forma intensiva, às vezes, de pesca, pode acabar com o recurso. E que ele tem que ter essa percepção. Mas eu também tenho, a melhor forma de defender o recurso é quem está lá ao pé deles. Entre o cientista, entre o pescador, entre os armadores, entre todos o setor que deve defini-lo. E não a lá longe, como é hoje, feita a política comum de pescas. Portanto, podem dizer o que quiserem, enquanto este paradigma não se alterar, não vamos ter. Não podem gritar ao vento aos pescadores que têm que defender o recurso, quando o salário dele, quase 100% dele, é conforme pesca e conforme vende. Portanto, a União Europeia gastava menos dinheiro, se calhar, se fizesse defesas e pagasse aos pescadores e aos armadores para a paragem desses navios, com mais tempo, desde que cientificamente dissesse que este recurso está em mau estado, vamos defendê-lo. Por outro lado, a definição do que é a pequena pesca, o que é a pesca artesanal e o que é a pesca industrial, o nosso país não tem nada a ver com os franceses. Ou não tem nada a ver com os espanhóis. A nossa pesca local é até aos 9 metros. Em França já não é. Ou nos países do Norte já não é. Né? Portanto, esta política comum de pesca está errada nesse sistema. Aliás, podia-se aproveitar as paragens biológicas e outros defesas para dar formação. Porque a formação em Portugal acabou. Hoje o que se dá a formação é tens um mês de formação e agora vais tirar a seda e vais para o mar. E num mês de formação o que é que esses homens sabem? Eu hoje até mulheres também. O que é que sabem? Tirou-se de 8 a 80. Enquanto que um contramestre estava 6 meses na escola para tirar a formação, hoje tem um mês e meio, tens uma formação teórica e depois vais a exame se passares. E pagas logo à cabeça o exame. Se passares muito bem, se não passares, tens de candidatar a outro curso. Essa é assim que a pesca se desenvolve? É assim que a gente vai defender o recurso? Não. Com homens melhores bem preparados, temos a certeza que o futuro será melhor. Por outro lado, a importância. Os cientistas estudam para isso. Estudam para ver todas as situações no ecossistema. Mas há de se lembrar de uma coisa. Os homens do mar andam lá todos os dias, sabem como ele se comporta, sabem como é que se faz, e também a palavra deles, e felizmente o IPIMAR, já há alguns anos, também teve essa perspectiva de ligar a ciência aos pescadores. Mas como é que o IPIMAR pode fazer investigação se tem dinheiro para pôr uma lâmpada? Como é que o IPIMAR vai fazer investigação? Se o Governo não dota no Orçamento Geral do Estado dinheiro para a investigação. O Dr. Costa Monteiro está aí que o diga. Quantos jovens estão em estágio no IPIMAR e quantos ficam lá? Quantos ficam lá? Então não temos que aproveitar essa juventude altamente qualificada para nos ajudar como é que vamos defender os nossos recursos? Mas os governos têm que ir. E a comunidade europeia é por aí que tem que ir e não é por outro lado. Tenho isso.
Muito obrigado, Sr. Joaquim Piló, pela sua intervenção. A seguir temos o Sr. Pedro Darjan, da Associação dos Industriais de Conservas de Peixe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste final de reunião, principio por felicitar, como já deveria ter feito, e saudar e agradecer a iniciativa desta audição pública, que é tardia, foi convocada à última da hora, mas é importante. Permitam-nos referir que o Livro Verde sobre a Política Comum de Pescas é uma excelente abordagem sobre este tema, mas um tanto ou quanto exclusiva e redutora, porque é só pescas, tal como está apresentado. Pois, a pesca, no seu sentido lato, não é só captura e indústria extrativa. A pesca não se deve divorciar de toda a fileira. Isto no sentido, pretendo dizer, no sentido de que a indústria transformadora deveria ter outro relevo neste relatório. Permite-me adiantar alguma coisa, que nesta audição verifico alguns progressos, porque, efetivamente, de todos os oradores intervenientes, o Sr. Primeiro-Ministro, independente de uma intervenção dali do Sr. Humberto Jorge da Op Centro, que abordou ligeiramente a comercialização e de algumas outras tocaram levemente também nesse aspecto, o Sr. Ministro já falou na integração na política comum de pescas da transformação. A doutora Maria do Céu Patrão também já referiu algumas alterações, não tive tempo de ler atempadamente porque passou como gato sobre brasas, mas se me permite, e a imagem. E de facto, é importante que este tema seja abordado com maior profundidade. Também a doutora Constança Belchior falou sobre outra questão, sobre a questão de informação ao consumidor, também relacionado eventualmente com a rastreabilidade. Mas estas questões seriam importantes estarem contempladas. É neste sentido que a associação que represento gostaria que estas questões fossem contempladas no relatório, dado que a indústria transformadora das pescas não faz... O peixe é pescado e tem dois destinos. Ou vai para o consumo direto ou vai para a transformação, que é para ser introduzido na cadeia alimentar. Efetivamente, estes aspectos não são contemplados, mas dentro até da própria indústria transformadora das pescas há a indústria conserveira, que é fundamental neste subsetor da indústria transformadora e que é o exemplo concludente de uma interdependência entre as pescas e a transformação, a indústria. Porque, num breve exemplo, a indústria conserveira absorve entre 40% a 60% da produção das capturas da pesca de cerco, da sardinha. Da sardinha que, voltando ao tema que há bocado aludi e foi também frisado pela doutora Constança Belchior, é um tema importante a ser abordado na informação ao consumidor, dado que, a nível da União Europeia, a nível da FAO, existe uma promiscuidade enorme nas denominações comerciais sobre a conserva de sardinha, que outras espécies se apropriaram desta denominação comercial, que ganhou fama, e que existem outras espécies que no estado fresco, e que dou o exemplo, o arenque, no estado fresco chama-se arenque, se for transformado em conserva, passa-se a chamar conserva de sardinha. Isto é importante, e as administrações, outros países, têm mal utilizado ou impropriamente utilizado esta questão para ganhar espaço comercial sobre isto, porque tem que existir uma sã concorrência e uma lealdade nas trocas. Eu neste momento não vou estar a prolongar muito a minha intervenção. Gostaria de finalizar recomendando ou pedindo, solicitando que a minha associação gostaria de ver contemplada a transformação com um maior relevo neste relatório da política comum de pesca. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós é que agradecemos, Sr. Pedro Darjan, pela sua intervenção. Dava a palavra agora ao Sr. Carlos Macedo, da Artesanal Pesca, da Organização de Produtores. Suponho que seja decisiva, não é?
Exato.
Muito obrigado.
Antes de mais, boa tarde. Queria começar por agradecer o convite que foi endereçado à Artesanal Pesca pela Comissão e congratular-me pelo facto de finalmente existir uma Comissão da Agricultura e Pescas e deixar de ser apenas uma subcomissão. Penso que isto será um bom sinal e espero que seja um sinal determinante, e a realização desta reunião também constitui um bom sinal, para que a pesca seja um assunto cada vez mais debatido e cada vez venha mais a lume nesta casa, na Assembleia da República. Nomeadamente, e já agora aproveito a oportunidade para dizer que este é um debate iminente e urgente que tem que ser feito, pela discussão que está em causa do Livro Verde, mas existem outros, e lanço desde já o repto na pessoa do Pedro Soares e à Comissão, porque existem outras matérias de interesse à pesca e que o debate entre todos os stakeholders e entre a pesca e tudo aquilo que está relacionado com ela deve ser promovido também pela Comissão, porque muitas das matérias até são de âmbito legislativo e regulamentar, e relembro só aqui algumas de forma muito sucinta, como problemas que existem relacionados com a reforma antecipada da pesca, com a entrada em vigor do Código Contributivo que foi adiada, mas que tinha reflexo na pesca, as questões do licenciamento, o papel da DOCA Pesca e a organização do mercado de comercialização em Portugal. Pronto, existirão muitas matérias que farão falta discutir e que a Comissão Parlamentar poderá ser o móvel para o desenvolvimento desses debates. Falando agora no Livro Verde, muito, muito rapidamente, até porque penso que haverá muita gente a querer falar ainda, e o tempo urge, falar de algo que é consensual, quer para a Comissão, quando apresenta o Livro Verde, quer em quase todas as intervenções que foram aqui feitas, e tudo aquilo que foi dito, que é a busca deste Livro Verde, ou de uma nova política comum das pescas, a busca da sustentabilidade. Seja a sustentabilidade das pescas, a sustentabilidade dos recursos, a sustentabilidade da atividade económica e da preservação até de aspectos socioculturais das áreas ribeirinhas. E o que me custa um pouco entender nesta busca de sustentabilidade é a necessidade que eu sinto, e que a organização que represento, de serem tomadas medidas de força no sentido de concretizar esses objetivos. Se é quase comumente aceito, mesmo pela pesca, que existe uma sobreexploração dos recursos ou uma sobrecapacidade da frota, falta, e isso ainda não foi dito, nem está previsto, nem se diz como vai ser feito, estabelecermos ou definirmos qual é o limiar de exploração sustentável. A partir desse momento poderão ser tomadas medidas no sentido da redução da sobrepesca, e só dessa forma se pode identificar segmento a segmento, recurso a recurso, onde é que está a sobreexploração e de que subexploração estamos a falar, em que Estados-membros, em que secções de frota, em que tipos de pesca. Depois havia aqui alguma coisa que eu não gostaria de deixar passar em claro, que já foi aqui referida, que tem a ver com os ITQs e com as cotas transferíveis. Porque aquilo que entendo, e já foi aqui falado até pelo Dr. Duarte Sá, o receio que tenho é que a utilização destes ITQs não seja mais do que uma forma, isto sendo muito sucintamente aquilo que ele explicou muito bem, uma forma de desinvestir no setor, no sentido de promover aquilo que se pretende pelos abates, a redução do segmento de frota, mas por uma questão de mercado e utilizando uma medida, desculpem a expressão, mas também uma medida claramente neoliberal, uma vez que os direitos de pesca que serão atribuídos não serão suficientes para a subsistência de todos aqueles que estão no setor, e provavelmente acabará por acontecer, os grandes aglutinarão os pequenos, e a questão que vai passar a acontecer é que, como aconteceu, por exemplo, na Islândia, onde isto foi um mau exemplo de aplicação, é que perdemos o segmento tradicional da frota e acaba por prevalecer aqueles que provavelmente até farão uma pesca menos sustentável, mas que têm maior poder económico. Nesse sentido, também faria a ligação com aquilo que eu entendo que é um bom sinal deste Livro Verde e da nova PCP, que é a diferenciação entre a pequena pesca e a pesca industrial. Porque realmente têm características diferentes, quer ao nível do impacto cultural, quer ao nível do impacto social, quer ao nível do impacto económico e na relação que existe nestes dois segmentos entre aquilo que é a pesca por embarcação e até por tripulante, sendo completamente diferente o impacto que tem a pesca industrial dessa pequena pesca, que normalmente tem muito mais mão de obra e captura menos quantidades. Não estou com isto a dizer que não devam subsistir as duas, quero com isto dizer que realmente têm características diferentes e devem ser tratadas enquanto tal. Terminava esta intervenção referindo-me a algo que já foi aqui falado, mas aproveitando para dar um exemplo, que é a situação das importações e da entrada no mercado comunitário de peixes vindo de outras áreas do globo. Só para vos dar um exemplo, como sabem, na atual política comum de pescas existe o apoio para a constituição de limiares mínimos de preços, os tais preços de retirada, para quando existe demasiada oferta e o mercado não absorve, é financiado pela Comissão Europeia para que o pescado seja transformado ou até, em alguns casos, deitado fora. Isso agora já não acontece tanto. Acontece que existe, por vezes, essas mesmas espécies que são patrocinadas pela Comissão Europeia quando atingem limiares mínimos de preço de comercialização, entram no mercado nacional com preços abaixo desse preço de retirada. E isso é um contrassenso e muitas vezes, e o que eu queria concluir com isto, é que também a forma como os mecanismos de apoio estão instituídos acabam por não apoiar aqueles que investem no setor da pesca comunitário e acabam por apoiar exatamente o contrário, a diminuição dos preços, que depois, obviamente, leva também à subexploração, porque as empresas têm que se manter economicamente viáveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Macedo, pela sua intervenção. Vamos passar agora a uma fase em que algumas pessoas, ou neste caso grupos parlamentares que já intervieram, pediram mais alguns minutos. Nós vamos... Não se importam de recolher ali uma inscrição. Queria pedir ao Serviço de Apoio, por favor. Está ali uma inscrição. Ainda não se importam. Pedia só que fossem o mais sintéticos possíveis. Pedia ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados, eu vou ser muito breve porque as reflexões sobre o Livro Verde foram profícuas e, portanto, desse ponto de vista, queria só aqui fazer uma muito breve reflexão sobre uma matéria que aqui não foi referenciada e que também não tem representante e, por isso, acho que é importante referi-la aqui. Em primeiro lugar, uma reflexão de ordem geral que tem a ver com toda a regulamentação comunitária e que muitas vezes pode minar aquilo que é a confiança do cidadão no projeto europeu e que tem vindo sistematicamente a existir e que eu penso que o papel dos parlamentos nacionais, o papel das organizações, do diálogo social entre os setores que tem havido é um instrumento fundamental para poder corrigir isso. E que tem a ver com as formas de regulamentação de tratar de forma igual aquilo que é diferente. E o Sr. Ministro falou nisso aí há pouco e penso que nunca é demais fazer realçar, até porque foi o próprio projeto europeu que inventou esse palavrão chamado subsidiariedade e, portanto, temos que aplicar com mais eficiência e eficácia. E tem a ver, por exemplo, com a questão da sobrepesca. E, de facto, algumas associações e convidados já o referenciaram aqui. Se de facto existe uma sobrecaptura de espécies, é fundamental que elas sejam identificadas. Onde é que elas existem? Porque na limitação e na regulamentação que faz diminuir as capturas por força dessa circunstância, todos estarão penalizados, mesmo aqueles onde, por exemplo, como é o caso português, essa incidência e esse propósito não se verifica. Por outro, eu gostaria de referir que no Livro Verde não está, e penso que era importante que estivesse contemplado, um conjunto de artes de pescas tradicionais, ancestrais, portuguesas, que durante muitos décadas deram sustento a populações marítimas e costeiras e que estão completamente arredadas. E tem, é uma forma de pesca com interesse turístico e com alguma relevância económica. E falo de artes tradicionais, que dizia eu aqui, que não tem aqui representantes. A arte chávega, as majoeiras, um conjunto de artes ancestrais, tradicionais, que estão devidamente licenciadas, para as quais a Secretaria de Estado das Pescas fornece as respectivas licenças e, portanto, interagem no meio, e que, cada vez mais, até com as dificuldades e com a crise económica, jovens em Portugal estão a fazer formação no Forpescas para poderem ingressar e para poderem aceder a esse conjunto de licenças, e que tem uma importância turística, porque é um fenómeno de atração turística. São artes tradicionais que, ao longo dos tempos, predominaram, sobretudo nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e também no Algarve, em Braga e Viana do Castelo, e que têm hoje uma importância económica fundamental pela ligação que têm ao meio onde se inserem, com os restaurantes, com os turistas, e, portanto, há experiências e casos de este tipo de pesca que é protegida e é salvaguardada e tem legislação ou tem derrogações específicas, por exemplo, na Dinamarca e na Bélgica, e que em Portugal era importante que tivesse. Porque a regulamentação que existe e que determina algumas alterações na forma de captura para grandes embarcações e para a indústria extrativa, ao ser aplicada a estas artes tradicionais, acaba de imediato com elas. Acaba de imediato com elas. E, portanto, nós estamos aqui a falar de centenas, milhares de famílias que hoje vivem em Portugal na dependência destas formas ancestrais e tradicionais de pescar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Paulo de Rosa. Eu pedi ao representante da ADAPSA, que é a Associação de Armadores de Pesca do Sotavento Algarve, que tem sede na Fuzeta, para intervir. Agradecia que dissesse o seu nome para ficar registado. Como? Gaspar?
Luís.
Gaspar Luís.
Sim, sim.
Sr. Gaspar Luís, faça favor então a intervir.
Muito obrigado. Portanto, eu queria pôr aqui uns problemas, que é o seguinte. Fala-se muito na proteção dos recursos, e todos nós queremos proteger os recursos. Só que para isso é necessário criar-se defesos, mas compete ao IPMAR definir qual é a altura dos defesos em função da desova das espécies. E agora temos duas situações. Esse defeso ou tem que ser pago aos armadores e aos pescadores para a comunidade europeia, porque as pessoas têm que viver enquanto estão paradas, ou as embarcações têm que ter várias licenças de pesca para ter alternativas, quando não podem apanhar uma espécie, poderem apanhar a outra. Isto é uma questão de recursos. Quanto aos preços, eu acho que deveria criar-se um sistema que permitisse que os pescadores, especialmente os pescadores lúdicos, pudessem vender o peixe em lota, porque, como sabem, os pescadores podem se reformar a partir dos 55 anos por desgaste físico, e que realmente há desgaste físico, mas depois, como não sabem fazer mais nada, precisam de viver, porque as reformas são pequenas, 300 euros e coisas do género, não chega, e então eles vão para o mar. Vão para o mar e são, compram um bote, vão apanhar choques ou poucos, mas são considerados na pesca lúdica. Lá na Fuzeta, os pescadores, esses antigos pescadores, fundamentalmente, reivindicam há muito tempo poder vender o seu peixe em lota, pagar os impostos. Com isso ganhava o país e eles poderiam depois melhorar as suas reformas em função dos descontos que viessem a fazer. Outra questão é o Porto da Fuzeta, que permite-me ousadia o Sr. Dr. Mário Ruivo, aqui há 30 anos foi à Fuzeta, a seguir ao 25 de Abril, e eu levei-o lá ao Porto para ele ver a calamidade daquele Porto. Quando calha, aquilo está tudo assoreado, a barra não funciona, a Ria Formosa não deixa fazer pardões em pedra para segurar as areias da Ilha da Armona, e então abre-se a barra aqui, no outro mês ou no outro ano está no outro lado, é assoreada, é perigosa, as pessoas estão sujeitas a naufrágios, não podem ir para o mar à hora que querem, têm que ir conforme as marés permitem, e isso dá origem a outra situação, é que para a pesca do polvo devia haver um horário de saída, os barcos deviam poder sair à meia-noite e estar no mar até às 14 horas, portanto, e que outros não vão para o mar ao domingo, colher as artes dos outros que ficaram em terra, e quem não tem artes é quem mais vende, na segunda-feira. Não sei se me faço entender. Portanto, era urgente agarrar a situação daquele porto, que está há muito tempo prometida, já se fez nas cabanas, já se fez Santa Luzia, que ela ficou no papel. Espero que agora com o pólis do litoral da Ria Formosa aquilo vá avante e que não fique só nas intenções. Parece-me que seria bom que a Doca Pesca funcionasse de modo a que os pescadores entregassem lá o peixe a um preço justo e que depois a Doca Pesca funcionasse como uma espécie de entreposto que vendesse aos continentes e aos modelos e a quem entendesse, mas de maneira a assegurar aos pescadores e aos armadores um preço vantajoso que lhes permitisse trabalhar, porque muitas vezes vão para o mar e o que vendem depois nem dá para pagar a despesa e acabam por não ganhar nada. E são estas situações que eu queria pôr, entre outras, que há muitas lá, havia muitas para pôr. Portanto, é facilitar, parece que isso já se pratica em Sines, desculpa agora mais uma nota, eu tive aqui uma informação que em Sines já se permite que os antigos pescadores que têm um bote vendam na lota, ora Portugal não é só Sines, e era bom que se estabelecesse uma regra que os pescadores pudessem vender, os antigos pescadores. Ou então os da pesca lúdica, que há quem diga que os bancários, aliás, que vão à pesca ao domingo, ganham mais nessa pesca do que no ordenado ou na reforma que têm. Portanto, parece-me que eles podem trazer até 10 quilos, pois que vão para a lota e que haja isenção nos 10 quilos de taxas, a partir dos 10 quilos que paguem os impostos. Parece que isso seria uma medida que... Porque o que é que acontece? Como não podem vender a lota, vão vender aos armazéns, passo o termo, à candonga. Por sua vez, o armazenista, como já está abastecido, já não vai à lota. E se vai, compra para o preço que quer. E toda a gente é prejudicada. É o país, é o pescador, é o armador. Foge-se ao fisco e foge-se aos descontos para a segurança social e para a reforma, ou para a melhoria da reforma das pessoas. Era só isto que eu queria pedir a colaboração e agradecer a vossa, portanto, a vossa ajuda nesse sentido e a oportunidade que nos dão de vir aqui pôr estes problemas.
Muito obrigado. Nós, Sr. Gaspar Luís, certamente todos os grupos parlamentares tiveram atenção às suas recomendações. Eu ia dar a palavra ao Sr. João Lopes, que é dirigente associativo da Mutua dos Pescadores. Pedia era o favor de máximo de síntese possível. Estamos já na fase final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. E só um minuto ou dois, penso que é o suficiente para eu colocar uma outra questão. Sr. Presidente, acho que devia ficar com esta preocupação, na qualidade de Presidente da Comissão, de forma a que pudesse fazer voz onde achar que é do fazer. Permita começar por esta questão que é de tanto interesse é a discussão do Livro Verde e da Política Comum de Pesca, eu colocaria, digamos, no mesmo patamar a discussão do arrumar da nossa casa, permita-me esta expressão. O que é isto? Continua num ponto de interrogação, pelo menos na pequena pesca, se há vontade dos políticos com responsabilidade governamental em que o setor da pesca continue a ser um setor, digamos, viável em Portugal. Se deve-se ou não continuar a apostar neste setor. Se não, vejamos se assim é e se é uma verdade, então há necessidade que se faça um levantamento das necessidades dos subsetores de comunidade a comunidade. Há necessidade, digamos, do Governo providenciar um diálogo com os agentes e com os próprios pescadores. E eu faço lembrar, para a questão do livro verde / reforma de política comum de pesca, eu não vejo nenhuma iniciativa governamental, também de acordo, eu sou leigo na matéria, coloco a questão, será que competia ao governo? Mas se não é da competência, não seria bom haver iniciativa do próprio governo de que descentralizasse esta discussão do livro verde, digamos, por regiões, de forma a que os pescadores pudessem, digamos, discutir e delegar esta situação? Eu não conheço, sinceramente, não conheço que isto seja assim feito. Conheço, sim, questões pontuais promovidas para a instituição AOBOC, ou, digamos, para a própria relatora e agora para a própria comissão. Permita-me ainda, Sr. Presidente, dizer ainda o seguinte, que é necessário, e eu utilizo esta expressão, que é aliviar o sistema burocrático à pequena pesca. E eu refiro aqui a algumas entidades como administrações de portos, o IPTM, as capitanias / delegações marítimas, os comandos operacionais da GNR, portanto, comandos operacionais da GNR / guarda fiscal, digamos, um menos excesso de zelo, porque existe muito excesso de zelo de policiamento marítimo. O próprio pescador tem a sensibilidade que andam mais tempo atrás deles do que à procura de quem anda em atividades ilegais por cima do mar. Esta é a sensibilidade da pesca. Portanto, há necessidade, entretanto, de ter atenção a isto. E permita-me, entretanto, dizer-vos o seguinte. A pequena pesca, Sr. Presidente, contribui com o grande desenvolvimento turístico em muitas das zonas ribeirinhas. Em muitas das zonas ribeirinhas, a pequena pesca contribui para o desenvolvimento turístico. O poder local está a apostar nelas. Porque sem haver peixe da pequena pesca, está em causa o turismo nas zonas ribeirinhas. É uma fonte essencial. É quem procura mesmo o pão para a boca. Só uma ou outra coisinha para acabar, que é, sem dúvida nenhuma, que nós estamos de acordo com as paragens biológicas. Em consonância com aquilo que o IPIMAR nos puder apresentar. E com um novo modelo de comercialização. E nós acreditamos que com paragens biológicas e um novo modelo de comercialização, ganha os peixes, ganha os pescadores, ganha os consumidores, ganha o país, ganhamos todos. E só um sentimento, Sr. Presidente. Oxalá que eu esteja enganado. Mas a não termos em conta estas considerações e outras, dadas aqui e outros locais, por os agentes económicos e pelos profissionais de pesca diretos, eu tenho dúvidas que no amanhã, e eu falo na qualidade de homem com 53 anos na atividade da pesca, nasci na praia, eu tenho dúvidas de que o setor no dia de amanhã acabe por falta da espécie A ou C, mas sim vai acabar, mas é por falta de profissionais que garantem o setor como um setor estável. Muito obrigado, Sr.
Nós é que agradecemos, Sr. João Lopes, essa sugestão muito interessante, a descentralização do debate. Poderia ser um compromisso desta Comissão, mas já não tínhamos tempo útil para fazer. De qualquer modo, achamos de todo o sentido essa sugestão. Dava a palavra ao Sr. Liberato Fernandes, dos Açores. Pedia também o favor de ser o mais sintético possível.
Eu parece-me que era importante uma clarificação. O Sr. Deputado João Ferreira levantou de manhã uma questão que tem a ver com a questão da política marítima integrada e que eu penso que esse aspecto foi devidamente tratado pelo professor Mário Ruivo, mas que parece-me que é fundamental nós ganharmos consciência da importância da política de pescas não ser separada de uma política marítima integrada. Isto é evidente. Há 50 anos, os pescadores trabalhavam no mar com quem? Com a Marinha do Comércio, e o sector extrativo estava limitado à produção de sal e à extração de inertes. Hoje, nós contabilizamos, no mínimo, 8, 10 atividades económicas, que, como muito bem diz o Sr. Presidente do IPIMAR, exerce-se muito na zona costeira e são fonte de conflitos. Eu penso que na reforma de 2002, aquilo mais importante, do meu ponto de vista, que que a Comissão criou foi a constituição dos Conselhos Consultivos Regionais. Por isto, porque pôs a pesca, obrigou a pesca a falar entre si e a pesca a dialogar com os outros que vivem do mar. Portanto, tem, os conselhos têm uma base, 2/3 são profissionais da pesca, representantes do setor profissional, 1/3 são ONGs do ambiente e o conjunto de interesses que estão ligados ao mar. Este aspecto deve ser projetado para a questão dos custeiros do mar. Hoje, por exemplo, o setor da pesca deve disputar espaço nos custeiros do mar. O outro aspecto que se prende com a política marítima integrada, e aqui é uma precisão, o português tem estes problemas, é que nós defendemos a integração de todas estas atividades, a compatibilização. Agora, o problema do integrado, no sentido que a União Europeia tem levado, procura levar a efeito na pesca e poderá levar a efeito no mar, que é o género. Somos todos uma única zona económica, uma espécie de super zona económica exclusiva, gerida por quem e em benefício de quem? Em benefício de 2 ou 3 grandes potências. Por exemplo, o professor Mário Ruivo referiu aqui, e muito bem, a importância que é para o nosso país alargar a extensão da jurisdição sobre os fundos marinhos até às 350 milhas. Mas, por exemplo, se depois isto funciona como estava para acontecer e esse perigo não está completamente posto de parte, que é o género, isto é tudo gerido por Bruxelas e isto é tudo, quem tem unhas toca viola, então eu pergunto, para que é isto? Esse perigo. O perigo de, por um lado, a consciência de que estamos na Europa. Mas, por outro lado, a consciência que na Europa somos um país para quem o mar não é o mesmo, por exemplo, para a Bélgica. Embora a Bélgica tire mais rendimentos do mar do que nós. Só queria vos dizer, a zona económica marítima da Bélgica é um pouco maior do que a zona dos Açores. Tem mais 600 ou 700 quilómetros quadrados. Os Açores tem uma zona marítima que é 457 vezes superior à zona terrestre. O mar não representa a mesma coisa para todos nós. Portanto, e este aspecto, concordando com o Sr. Professor Mário Ruivo, não é um problema apenas de científicos, de deputados, de administrativos e de pescadores. É um problema da população em geral. É por isso que nós parece-nos, e pegando, portanto, na questão que o João Lopes levantou, que é importante levar a discussão do mar para a rua. E o sentido da petição que apresentamos em 2005 era que a Assembleia da República debata e promova um debate nacional sobre a importância do mar para o nosso país. E achávamos que isso só era possível fazendo um referendo sobre o mar. Parece-nos que esse aspecto é fundamental, porque nós estamos a perder o país e os principais responsáveis são os líderes políticos do país por nós desprezarmos este enorme património. Sobre a questão das polícias, são-se as polícias para um pescador, excluindo a inspeção de trabalho e as finanças. De facto, até aí seria possível aproveitar recursos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Liberato Fernandes. Finalmente, antes das intervenções dos grupos parlamentares, o Sr. Humberto Jorge, da AMAP, do Centro.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas chamadas de atenção, sobretudo para a intervenção da Dra. Maria do Céu Patrão Neves e também para a intervenção da representante da plataforma ONG. Para a Dra. Maria do Céu Patrão Neves, dizer aquilo que já afirmei no workshop no Porto, que é o seguinte: este livro verde, sobretudo na sua introdução, faz uma dramatização muito grande, com algumas inverdades, como já tivemos a oportunidade de ver e de falar hoje aqui, que quanto a mim não é ingênua de todo. esta introdução, tendo a justificar depois algumas decisões, algumas propostas que a Comissão quer introduzir na PCP desde há muito. E eu queria dizer o seguinte, algumas das alterações que foram feitas em 2002, neste momento ainda não são possíveis de avaliar qual foi o impacto em concreto dessas alterações. Algumas delas sabemos que foram positivas, como a questão dos planos de recuperação plurianuais, por exemplo, os CCRs, e há outras que eventualmente também o foram. Agora, não há tempo ainda suficiente para poder fazer uma avaliação concreta e eficaz. Eu queria sobretudo dizer à doutora Maria do Céu Patrão Neves para que esta nova PCP não seja uma espécie de recolocar o conta-quilómetros no zero. Porque nós, quando digo nós, setor da pesca em Portugal, percorreu um longo caminho, fez grandes sacrifícios desde que entramos na União Europeia, abatemos cerca de 50% ou mais de 50% da frota. E, portanto, não podemos agora ser colocados no mesmo patamar que outros países que não abateram, alguns até aumentaram, e não fizeram sacrifícios absolutamente nenhums. Portanto, não é justo que isso aconteça, e parece-me que há claramente essa intenção de pôr uma esponja sobre o passado. Falhou tudo, de maneira como falhou, paciência. Quem fez sacrifícios, fez. Quem não fez, não fez. Portanto, essa é de evitar de todo. Em relação à representante da plataforma da ONG, sem querer abrir aqui nenhuma luta e sem radicalismos, não é essa a intenção, as preocupações ambientais são todos os cidadãos, e nós na pesca também somos cidadãos como os outros, e também temos essa preocupação. Mas foi dita uma frase que eu concordo em pleno: sem peixe não há pesca. Mas também é preciso pensarmos que a pesca tal e qual nós concebemos, sem saber, sem experiência das pessoas e sem barcos, também não é possível. A menos que seja só a pesca de cana. E é preciso muito cuidado nesta abordagem, porque eu ando cá já há alguns anos e lembro-me de estar numa reunião em Santiago de Compostela, entrar na altura a senhora comissária Emma Bonino, e isto já lá vão para aí 11, 12 anos, e a senhora Emma Bonino trazia uma sardinha em cartão na mão, entrou na sala e disse: esta é praticamente a única sardinha que existe na costa ibérica. E por isso a pesca tem que ser fechada. E a frota tem que ser abatida em 50%. Portanto, há aqui várias pessoas desse tempo que não me deixam mentir. Se isso não foi feito, porque houve, da parte do setor, uma reação muito forte e que demonstramos que era uma opção errada, mas se tivesse sido feita na altura, o que é que tínhamos hoje? Bom, se tivesse sido feito, tínhamos perdido 50% da frota, tínhamos perdido a indústria conserveira toda, porque não era possível a indústria conserveira sobreviver sem 50% da frota, na altura, não é? E hoje, provavelmente, teríamos muita sardinha na costa, eventualmente capturada por outras frotas que não a portuguesa, mas não teríamos barcos portugueses nem pescadores portugueses a capturar a sardinha. Conseguimos, na altura, montar um plano de ação para a sardinha. Conseguimos nós, em Portugal, toda a fileira, com a colaboração de toda a fileira, do Governo, do IPIMAR, que teve um papel e um contributo importantíssimo nessa altura, e hoje, passado 11, 12 anos, conseguimos a credibilidade suficiente para termos uma certificação ambiental MSC que está em vias de nos ser atribuída muito brevemente. Essa certificação em si não é um fim, não quer dizer que a pesca de cerco ou a pesca da sardinha em Portugal seja uma pescaria, digamos que, perfeita, está longe disso. Aliás, essa é uma das razões pela qual nos levou a optar por essa candidatura, essa classificação, é sabermos que só temos a ganhar com uma auditoria externa permanente à nossa pescaria, que com certeza nos vai obrigar a melhorar ainda mais todos os instrumentos de gestão que nós temos neste momento em vigor, mas foi possível fazer isto em 10, 11 anos. E isto que aconteceu à pesca da sardinha pode acontecer com outra pescaria qualquer. É claro que da sardinha são pequenos pelágicos, recuperam mais rapidamente, mas pode acontecer com outra qualquer. Portanto, era só estes dois pequenos à parte. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelos seus contributos. Não há mais nenhuma inscrição desta fase de intervenções. Iamos passar para a fase final, que é a intervenção dos grupos parlamentares. Deveríamos começar pelo grupo parlamentar do PEV, mas por haver coincidência de compromissos, o Sr. Deputado José Luís Ferreira não pode estar presente. Isso não significa menor interesse, conforme ele disse, mas de facto conjugação de compromissos. E portanto eu passava imediatamente a palavra ao grupo parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava naturalmente por saudar todos os nossos convidados e agradecer-lhes a sua contribuição para aquilo que isto pretendia ser, que era uma audição, ouvir-vos e retirarmos desta audição os contributos para a nossa intervenção relativamente a este importante tema e mais largo até do que o simples problema do debate do Livro Verde das Pescas. Julgo que depois de tudo o que aqui ouvimos está realizada, mais que justificada, a realização desta audição, que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP e que teve o apoio unânime de todos os outros grupos parlamentares. Eu julgo que, no entanto, que deste consenso e unanimidade não deve perpassar-se para uma neutra classe política, e é uma nota que gostaria de deixar aqui, que não existe. Existem partidos com percursos e posicionamentos diferentes ao longo destes 20 anos sobre a política comum de pescas. Em Portugal, nomeadamente na política nacional de pescas, permitam-me chamar-lhe assim, se é coisa que existe. Por exemplo, é muito difícil hoje, é uma evidência a existência de uma gestão política, talvez fosse melhor dizermos uma manipulação política de dados estatísticos, dos dados científicos existentes, retirando-se ilações e conclusões à medida dos interesses de cada Estado nacional. E, desse ponto de vista, é extremamente importante que cada país tenha uma política para a investigação e a ciência neste setor, como noutros setores, com os devidos meios. Daí é justo, já hoje aqui foi referido, pensar-se o que é que significa os tratos de poé que tem sido sujeito o IPIMAR ao longo destes anos, e se isto está a permitir que o país tenha, de facto, os conhecimentos e os dados suficientes para intervir com rigor, com força, mesmo no plano internacional, sobre esta matéria. Uma segunda nota que gostaria de fazer é sobre o novo enquadramento comunitário deste debate da política comum de pescas e desta reforma. E particularmente porque estamos perante um quadro, como foi sublinhado, de um novo tratado, onde há também, como é sabido, posicionamentos diversos dos diferentes partidos. Porque este tratado introduz alterações relativamente ao conteúdo da política comum de pescas. O tratado consolida o que é sublinhado no Livro Verde, as competências exclusivas da União Europeia em matéria de gestão de pescas, e o tratado fixa como competência exclusiva da União Europeia, como é sabido, a gestão dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas. Mas também nos processos de decisão, e esta não é uma questão pouco importante, na medida em que este tratado, consolidando o processo federal, dá poderes a 6 Estados-membros que passam no Conselho a deter 70% dos votos e reforça o peso peso destes países no próprio Parlamento Europeu com as novas missões que têm em matéria de política comum de pescas. Podia-se até dizer que alguns destes grandes países não têm grande interesse pela política de pescas, mas nós sabemos como é que estes grandes países têm utilizado as pescas e a agricultura e os têxteis como moeda de troca nas suas negociações internacionais para, e das alterações correspondentes ao nível das políticas comunitárias para levarem a água ao seu caminho, dos seus interesses nacionais, naturalmente. Julgo que, na avaliação destes constrangimentos, Portugal e as suas instituições não devem esquecer, contudo, que nós temos um artigo 5º na Constituição da República Portuguesa que continua a dizer que a lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a zona económica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos e, que, no número 3, que o Estado não aliena qualquer parte do território português ou direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de retificação de fronteiras. Sobre o Livro Verde, nós, numa breve nota apenas, e até refletindo algumas das coisas que aqui vieram, gostaria de dizer que são manifestas as debilidades, insuficiências e desadequações da abordagem das pescas feitas no Livro Verde, e que, aliás, várias das intervenções referiram. Eu gostaria de, apesar de tudo, ainda sublinhar duas. A primeira, a de uma abordagem que considera que há uma frota comunitária, que é coisa que não existe. Existem frotas comunitárias dos diversos Estados-membros, há quando muito uma soma de barcos, a realidade política, económica, social, cultural, de acesso aos recursos são de frotas nacionais. E até, em muitos casos, até mesmo ao nível das frotas nacionais, ainda se tocou, como todos sabemos, há depois as diversidades que são conhecidas. Esta abordagem globalizante, este balanço global geral, permite esconder a diversidade, as diferenças em torno de questões essenciais que depois o próprio Livro Verde aborda, como esta sobrecapacidade. Relativamente a quê? Nós temos sobrecapacidade relativamente às necessidades do país, relativamente ao mar onde pescamos. A abordagem globalizada que permite ao Livro Verde, por exemplo, afirmar que há um forte apoio financeiro público ao setor das pescas. É esta a verdade em Portugal? Há aqui um forte apoio público ao setor das pescas? De facto, um problema que não está esclarecido, por exemplo, é o nível das ajudas nacionais em cada país, ajudas diretas, ajudas ao combustível, fiscais, IVA, IRC, IRS, parafiscais na Segurança Social, taxas nos portos, etc, etc, etc. Esta questão não está esclarecida e até posso dizer-vos que todas as tentativas que fizemos durante a anterior legislatura de perguntar à Comissão uma informação rigorosa sobre esta matéria foi sempre, nunca teve resposta suficiente. Nós continuamos sem saber o nível efetivo das ajudas nacionais em cada Estado-membro. Isto coloca a necessidade de que o Livro Verde seja lido e se ao ler, se comece por contestar o enfoque, a abordagem que ele faz relativamente ao problema das pescas. Eu julgo que aqui foram acentuadas as questões essenciais da política de pescas que o país precisa. Eu diria que nós precisamos, inclusive, de garantir a sobrevivência de algumas comunidades pescatórias do nosso país que estão em risco de extinção. Toda a gente, e com toda a justeza, se preocupa com a fauna e a flora que está em risco de extinção, mas nós temos comunidades pescatórias que estão em risco de extinção se não houver intervenção séria dos poderes públicos para as salvaguardar. Desse ponto de vista, cinco notas relativamente a questões referidas no Livro Verde. O novo instrumento dos direitos individuais transmissíveis e até as abordagens que aqui estiveram. Eu julgo que a questão é começarmos por perguntar se é inocente a proposta da Comissão de alterar o instrumento, de passar das taxas para estes direitos. Isto é, nós sabemos que as ferramentas são neutras, mas se o avançar deste instrumento é neutro relativamente aos objetivos da Comissão. Já aqui foi dito que não. O primeiro objetivo da Comissão é reduzir despesas do orçamento comunitário relativamente ao setor das pescas. Mas é também uma outra questão que não é menos preocupante, que é, de facto, caminhar para um processo de concentração a favor das empresas chamadas viáveis, economicamente, nem que seja à custa de apoios nacionais. E eu poderia até fazer aqui o papel, de que, de facto, não percebemos bem o que é que eles pretendem com isto. Mas nós temos exemplos, nós não estamos praticamente num terreno virgem a tratar deste problema de direitos, de cotas. Nós temos no quadro da agricultura estes exemplos, no caso do setor leiteiro, no caso dos direitos de plantação da vinha. E quais são as consequências desses instrumentos, se não a concentração dessas produções em alguns produtores, naturalmente os maiores? E qual é o resultado? Do ponto de vista, por exemplo, ambiental, que é sempre um argumento que vem para cima da mesa. A situação é melhor depois da concentração que se deu no processo leiteiro em Portugal e no resto da Europa? Ou hoje é pior? É pior hoje. Os problemas ambientais cresceram enormemente em todo o setor leiteiro nacional. E no vinho, exatamente a mesma coisa, com este objetivo final, é que no fim está a liberalização. Vão-se acabar com as cotas leiteiras porque esse instrumento deixou de ter significado. O resultado está atingido, a concentração está concluída.
Vou
terminar para o fim, Sr. Presidente, muito rapidamente dizer ainda duas ou três questões. Uma, o problema da abordagem dos rendimentos neste setor, aqui foi bastante referido, e eu diria que o Livro Verde recusa esta abordagem dos custos operacionais das frotas, concretamente o problema do combustível, recusa uma abordagem de fundo em torno dos problemas do preço do pescado, se são ou não afetados pela concorrência de peixe importado, mais de 50% daquilo que se consome na comunidade, mesmo daquele que é pescado ilegalmente ou à margem das regras que são impostas aos pescadores comunitários, e recusa inclusive o problema de uma abordagem de um preço mínimo da primeira venda que, pelo menos, suportasse os custos operacionais da captura, o que hoje, em muitos casos, não acontece. Quando quadruplica ou quintuplica o preço do combustível, é aceitável que o preço de primeira venda possa permanecer o mesmo. Áreas de pesca, aqui fundamental, eu estou de acordo no fundamental que aqui foi referido, a necessidade de uma resposta específica à pesca costeira e à pesca artesanal, tendo em conta, inclusive, a sobrevivência dessas artes e comunidades pescatórias, as artes que aqui foram referidas. E, finalmente, apenas uma nota sobre o problema da abordagem integrada das pescas numa política marítima integrada. Nós estamos de acordo, mas que isto não seja uma porta aberta para desequilibrar ainda mais, em termos de apoios e de acesso, o setor pesqueiro, setor com outras debilidades económicas e até de representação política e social, relativamente aos outros lobbies que se perfilam relativamente às outras valências que nos são pequenos.
Digo. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP. Dava a palavra à Sra. Deputada Rita Calvário, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de saudar a Comissão por ter promovido e realizado esta iniciativa. Ela é bastante útil para determos mais informação e para colocarmos os vários interessados e agentes do setor em diálogo e a partilhar ideias e opiniões. E, nesse sentido, gostaria também de agradecer a presença de todos os convidados, representantes de organizações e interessados sobre esta matéria. Eu penso que há um aspecto que é consensual naquilo que vem sido falado neste seminário, que é o fato da atual política comum de pescas apresentar um conjunto de debilidades e que não tem sido capaz de defender nem as comunidades pescatórias, nem os profissionais do setor e das famílias que dependem em grande parte dos seus rendimentos desta atividade, nem tem sido capaz nem eficaz na preservação dos recursos e das reservas piscícolas. E fazendo, portanto, este diagnóstico, no momento em que estamos em plena revisão da PCT, existem duas preocupações que são fundamentais e que devem orientar este processo. Em primeiro lugar, coloca-se a questão da preservação dos recursos e das reservas de peixe. Há que garantir condições para haver uma renovação sustentável destes recursos e destas reservas, estabelecendo referenciais biológicos de segurança e aprofundando o estudo sobre os ecossistemas e os vários fatores que influenciam todos os assuntos do mar. E aqui é preciso uma grande articulação com a comunidade científica e todos os estudiosos nesta matéria. Em segundo lugar, uma preocupação também fundamental é assegurar o justo rendimento das comunidades piscatórias, precisamente porque são elas que vivem, portanto, destes recursos e é preciso garantir condições de sustentabilidade e de coesão social e de preservação também desta arte. E estas duas preocupações e este processo de revisão deve ser feito com a participação ampla e o debate ampla de todos os setores agentes interessados nestas matérias. Estas são, portanto, as preocupações fundamentais do processo e a forma como ele se deve desenvolver deve ser o mais amplo e participado possível. Falando mais em concretamente sobre a futura PCP, nós consideramos que na abordagem da política nem todos os países podem ser colocados ao mesmo nível. Há uma necessidade de ter um conhecimento e uma intervenção da política que seja mais territorial e que não tome o território europeu como um território uniforme. É preciso haver uma adaptação precisamente às realidades regionais e locais e também às pescarias-alvo, tanto ao nível do ordenamento e da gestão do espaço marítimo, mas também e sobretudo no processo de tomada de decisão, que deve ser o mais local possível, precisamente para dialogar com quem está perto, com quem está nessa realidade local. Também importante é dotar de mais capacidade, maiores competências e maior poder de intervenção dos concelhos regionais, das CCRs, e de promover o envolvimento de todos os interessados, agentes do setor e comunidade científica nestas estruturas. Consideramos também importante a existência de regimes de gestão e de apoio financeiro diferenciados de acordo com a tipologia das frotas. Deve existir regimes diferenciados consoante seja uma frota do tipo industrial ou do tipo artesanal e local, porque são bastante diferentes e, portanto, a intervenção deve ser também diferenciada a este nível. Um fator que nos levanta bastante preocupação na discussão do processo de revisão da PCP é precisamente na questão das cotas transferíveis. Isto porque consideramos que isto irá significar, de facto, uma privatização dos recursos e uma forma de elitização do setor que irá prejudicar as pequenas comunidades pescatórias, os pequenos pescadores e armadores e criar, inclusivamente, fatores de concorrência desleal. Porque existindo cotas transferíveis, isto irá significar que quem tem maior capacidade financeira e económica irá naturalmente ficar com a concentração da atividade, prejudicando todo um conjunto de profissionais e comunidades que dependem desta atividade. E isto irá também, naturalmente, agravar a situação de desemprego que já se verifica no setor. E, portanto, este é um fator que nos levanta muitas preocupações e consideramos que não deve avançar este conceito das cotas transferíveis. Um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar prende-se com a comercialização e os circuitos de comercialização. Porque para haver dignidade nesta atividade e haver viabilidade e sustentabilidade, é preciso que os preços sejam remuneradores da atividade. E, portanto, é preciso haver a garantia de que o preço da primeira venda é um preço justo, é um preço que remunera, portanto, a própria atividade. Neste sentido, é preciso, em primeiro lugar, combater tudo aquilo que são os circuitos ilegais e, portanto, há necessidade de reforçar as atividades de fiscalização, mas uma fiscalização que seja coerente e que não seja feita um pouco à margem do que é o bom senso. E é também preciso haver uma maior fiscalização daquilo que são os circuitos de comercialização, precisamente para se garantir um preço justo e também existir a garantia de direitos laborais e sociais aos pequenos pescadores e armadores, porque é isso que irá garantir a sustentabilidade económica e social da própria atividade. Estas são algumas das preocupações que temos neste processo de revisão da PCP e julgamos que é necessário aprofundar o debate, o diálogo entre os vários agentes do setor, a comunidade científica e os interessados, para chegarmos, de facto, a uma reforma que responda às duas preocupações fundamentais que referi, a sustentabilidade das várias comunidades pescatórias, mas também de todos os recursos do mar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rita Calvário, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passar agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma saudação especial para a Vossa Excelência, para a mesa. Uma saudação para todos os colegas deputados e, obviamente, por último, e por serem os que me oferecem uma referência especial a todos os que aqui estiveram a participar hoje por interesse direto no que diz respeito ao setor da pesca e os contributos que aqui nos trouxeram para todos nós, que obviamente são muito importantes para aquilo que é o nosso trabalho parlamentar e o de acompanhamento da atividade do Governo e obviamente da atividade de todo o setor da pesca, que é extremamente importante para aquilo que pretendemos, que queremos que seja no futuro a pesca em Portugal. Deixar fazer uma referência àquilo que foi aqui várias vezes dito por vários intervenientes, o facto de termos hoje uma Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, assinar uma subcomissão e, obviamente, manifestar-se aqui muito satisfeito pelo facto do CDS ter sido o partido que dispôs desde o início a criação desta comissão e que aqui, mais uma vez, fica provada a sua necessidade. Nós estamos a falar de uma questão que hoje é uma questão de política comum, de pescas, que, obviamente, estamos integrados numa União Europeia, onde, e isso é de relevar, o facto de, em termos gerais e globais, a União Europeia manifestar perante todo o mundo uma diferença em termos multiculturais e em termos de uma globalidade de países que se manifestam com independência, que têm uma parceria comum, mas respeito em termos daquilo que é a sua orientação nacional, não é uma confederação de Estados, não são uma união de Estados, é apenas e só algumas questões que têm a ver de interesses comuns naquilo que é a atividade dos cidadãos da Europa. E, portanto, nessa perspectiva, e começando por essa perspectiva, uma política comum, seja ela qual for, e nas pescas não deve ser diferente, deve ter sempre muito isto em atenção e deve ter muito a ver com a realidade local, com cada uma das questões que são manifestamente de interesse local e cada uma das situações que, em concreto, não num regime de igualdade, mas num regime de equidade, que é necessário manter nestas políticas e, obviamente, eu acho que aqui temos que ter muito isso em atenção naquilo que é equitativo na distribuição daquilo que deve ser o rendimento dos pescadores, não só do rendimento do pescador em concreto, mas do rendimento que a pesca e do contributo que a pesca que dá para a riqueza europeia e para aquilo que cada um deve contribuir. Aliás, o exemplo aqui bem apontado pelo senhor, que é um bocadinho na representação dos Açores, dizia, os Açores são uma realidade completamente diferente em termos de pesca do que é o valor da pesca naquela realidade local, demonstra bem aquilo que deve ser tido em consideração e, portanto, o princípio da subsidiariedade que deve estar presente nesta matéria é aqui, obviamente, manifestamente interessante e deve ser muito, muito relevado naquilo que deve ser a futura política comum de pescas. Até porque nós poderemos achar que esta e este livro verde não apresenta, se calhar, ainda as melhores soluções, mas apresenta uma coisa que eu acho muito importante e o CDS entende muito importante. É a reflexão que está a ser feita. Todos, e parece estarmos aqui todos de acordo, podemos ter perspectivas diferentes para o futuro, mas quando olhamos para o passado, verificamos que a atual política comum de pescas não serve. Não serve, não serve os pescadores, não serve os armadores, não serve a comunidade científica, não serve em termos ambientalistas e ecológicos, portanto há aqui que fazer algo de diferente. E agora, aí é que o desafio é esse, e eu acho que esta primeira abordagem que estamos a ter na Assembleia da República é exatamente nesse sentido. Daí, eu acho que nós verificámos hoje aqui, e as intervenções foram todas elas nesse sentido, é de que nós temos que ter aqui, sobretudo, um enfoque muito importante em termos, ou quem defendesse a hierarquização dos três pilares, ambiental, económico e social, ou quem defendesse que não devia haver hierarquização, mas eu acho que nós temos aqui que ter, sobretudo, uma questão muito importante em cima da mesa, que é a questão científica. E quando eu digo a questão científica, não deixo ficar exclusivamente a questões biológicas. Tem que estar aqui em termos biológicos, em termos ecológicos, em termos económicos, porque é necessário também ter essa vertente económica, não só naquilo que é o resultado da compra-venda do produto meramente transacionável, mas do valor económico que tem, não só os recursos marítimos, como a pesca, mas com todos os recursos marítimos que eles trazem, e por isso eu entendo também, e entendemos também, que a política comum de pescas não pode deixar de estar dissociada, não pode deixar de estar muito entrosada e muito interligada com aquilo que é a política marítima integrada. Porque nós estamos hoje, e todos já ouvimos já falar, quem tem atividade no mar, na questão das autoestradas marítimas, dos transportes marítimos, e obviamente que se não houver aqui um permanente diálogo entre aquilo que é a comunidade pescatória e aquilo que é também o mundo dos transportes, o mundo da ciência, obviamente que nós não poderemos estar aqui a fazer um bom trabalho e seguramente essa não será uma boa política comum de pescas. Ainda relacionado com a questão do princípio da subsidiariedade, há aqui uma questão que, embora tratada em capítulo diferente, que é a questão do direito de acesso e da questão das 12 milhas. Acho que parece haver aqui um consenso generalizado de que as 12 milhas deve ser algo que deve ficar reservado para a pesca nacional. E eventualmente aqui é uma questão que me deixa ficar algumas dúvidas, é se isso deve ficar regulado no que é a política comum de pesca, ou se deve ficar como direito de reserva também para a legislação nacional, que é a questão de, nessas 12 milhas, e aos nacionais do Estado-membro o acesso ser reservado a eles, se depois aí deve ser exclusivamente para artesanal, se deve ser também para a pesca mais profissional. Eu acho que aí isso é uma questão que, evidentemente, na minha perspectiva, temos que aprofundar, sendo que depois o acesso, na nossa perspectiva, deve-se manter livre, isto por causa da questão de o acesso além das 12 milhas, se houver aqui um regime de cotas transacionáveis, obviamente que isso prejudicará, na nossa perspectiva, o interesse nacional, que, evidentemente, a competitividade do país e a realidade que temos é a realidade que temos, não é outra. Nós não podemos ter uma realidade meramente imaginária, a não ser aquela que efetivamente temos. A nossa competitividade económica para a transação de cotas é evidentemente muito inferior àquela que é de outros países e aí necessariamente nós temos alguns problemas e eu acho que nós, se queremos construir, na nossa perspectiva, queremos construir uma Europa que caminhe de solidariedade e haver essa solidariedade entre os países, evidentemente também temos de ter aqui algumas políticas coerentes nesse sentido. Finalmente, duas notas. Uma delas é que, na nossa perspectiva, e eu acho que o livro verde aponta no bom sentido, nós temos que ter aqui uma questão que a política comum de pescas não deve ficar exclusivamente, porque o setor da pesca não pode ficar meramente na captura. Tem que ficar na captura, na transformação e na comercialização. E eu acho que a política comum de pescas tem que ter aqui, evidentemente, algo a dizer nestas três áreas. Isto, exatamente, para aquilo que deve ser a questão que também nos preocupa e que aponta no sentido de haver aqui uma distribuição equilibrada do rendimento do pescado. Desde logo, não faz sentido que na primeira venda haja um preço muitíssimo inferior àquilo que depois é comercializado como produto final. Evidentemente, nós estamos numa comunidade, numa União Europeia, onde há liberdade de comércio e, evidentemente, que essa, na nossa perspectiva, é um dos fatores de sucesso e um dos fatores importantes daquilo que deve ser a União Europeia. O facto é que nós não podemos deixar de considerar também que aqui a justa repartição dos recursos também deve ser feita nesta medida. E, portanto, há que tomar aqui medidas de valorização que permitam também a organização da pesca, de forma a que a primeira venda seja ela também feita numa remuneração que seja capaz de atribuir um adequado e justo rendimento àqueles que são os pescadores, que são aqui no elo total, nesta cadeia total, desde a pesca até ao consumo, que são normalmente o elo mais fraco, que obviamente aqui sejam protegidos nesta matéria. Finalmente, parece-me muito bem que haja aqui também, da parte da política comum de pescas, uma referência, embora ainda muito, muito incipiente, mas que, evidentemente, nós não podemos estar longe desta realidade, que é as novas realidades no que diz respeito à criação e à produção de pescado, que é a aquicultura, que evidentemente será, com certeza, no futuro, uma parte importante do abastecimento de produtos e que necessariamente temos de ter aí com aquilo que também já foi aqui referido, com os novos alimentos também para esta área, que evidentemente tem problemas ambientais, mas que evidentemente pode ser também um substituto para aquilo que são as comunidades costeiras, que necessariamente poderá ser uma forma de podermos continuar a ter a presença no território, que essa é também uma importante, com poder ter as comunidades de forma a que tenham atividades ligadas ao mar, ligadas ao pescado e que necessariamente possam servir os consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Passará a palavra ao Sr. Deputado Luís Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito boa tarde. Saudava também o Sr. Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Maria do Céu Patrão Neves, todos os tantos membros da mesa, todos os oradores e convidados que hoje nos permitiram chegar aos objetivos que pretendíamos com esta audição. Conhecer melhor aquilo que cada um pensa e estarmos preparados para defender os interesses que sejam comuns. O Partido Social Democrata, no programa eleitoral que apresentou aos portugueses nas últimas eleições legislativas, foi claro na prioridade concedida às atividades relacionadas com o mar, rejeitando a política de abandono do setor das pescas. Por isso, defendemos uma política de sustentabilidade, com medidas para a recuperação e estabilização da produção pesqueira, com melhor gestão dos recursos, incentivando a renovação e a modernização da frota e a valorização e qualificação dos recursos humanos. A importância que conferimos ao setor foi desde logo expressa pela proposta que formulámos para a constituição de um grupo de trabalho permanente que tratasse especificamente das pescas. Esperamos que este grupo, que teve a adesão de todos os outros partidos políticos, desenvolva um trabalho profícuo, permanente e que ajude à afirmação das pescas como um setor estratégico para Portugal. O PSD sente-se prestigiado por poder coordenar os trabalhos desse grupo. Temos consciência da transversalidade da economia do mar, que hoje não é só fonte de alimentos, de lazer e de sonhos, mas também de energia, de minerais, de biotecnologia. Como refere o Livro Verde, a concorrência pelo espaço marítimo está a aumentar, sendo cada vez maiores as zonas dos nossos mares e costas dedicadas a outras utilizações. Por isso, considero o PSD ser importante a integração da política comum de pescas numa política marítima integrada, com a aprovação de planos de ordenamento do espaço marítimo e em que se ponderem devidamente os impactos de todas as atividades, e não só, mas também a das pescas, na qualidade do respectivo ecossistema. No Livro Verde são utilizadas com frequência generalidades que pensamos deveriam ter sido evitadas, e cito, sobrepesca generalizada, sobrecapacidade das frotas, sem que se consiga ir mais ao fundo da questão, e peço sempre todos de acordo pelo que ouvimos hoje, sem que se apresentem dados baseados em estudos sólidos que permitam melhor compreender a realidade, que seguramente não é igual de país para país, de frota para frota, de zona para zona, de tipo de pesca para tipo de pesca. Temos também consciência da importância do conhecimento como elemento estruturante das políticas a estabelecer, e isso exige um forte investimento público, para que a investigação científica seja melhor e o mais alargada possível. Noutra vertente importante, e volto a citar, existe a sensação de que as normas não são executadas em todo o lado da mesma maneira. O PSD, ouvido os armadores e os pescadores portugueses, e hoje mais uma vez, ousa dizer que não estamos apenas a falar de uma sensação. Estamos a falar de algo que é real e que obriga a uma alteração substancial das regras de controlo e fiscalização. Tudo isto é muito importante para que a cultura do cumprimento e da responsabilização que se pretende implementar e com a qual concordamos não continue a ser apenas um conjunto de palavras inócuas, sempre de acordo com a interpretação que lhes é conferida pelos países com maior peso político. O PSD concorda com o princípio da progressiva regionalização da gestão, com a delegação de competências de execução nos Estados-membros, que por sua vez devem envolver o mais possível os vários agentes do setor, para que as sinergias de visões comuns possam esbater os naturais conflitos de interesses e sejam fatores de progresso e não de conflito estéril. Na mesma linha, o PSD aplaude que seja aplicado o princípio de conferir uma maior responsabilidade ao setor na aplicação da política comum de pescas, mas defende que tal princípio deve ser forçosamente acompanhado pelo prémio devido a todos aqueles que, pelas suas boas práticas, possam constituir bom exemplo e exemplo que os outros pretendam seguir. O PSD compreende que se definam políticas diferentes para a pesca industrial e para a pesca artesanal, mas defende que esse desenvolvimento tem que ser feito numa lógica de complementaridade e de valorização de cada um dos setores e não numa lógica de antagonismo. Concluindo, naturalmente que todos nos revemos na visão ideal que o Livro Verde projeta para o ano 2020 e todos devemos trabalhar nesse sentido, mas também é importante que os passos dados nesse rumo sejam realistas, acautelando os interesses económicos, sociais, ambientais e culturais de uma atividade profundamente enraizada em alguns países europeus, como é o caso de Portugal. E esse realismo passa também por equidade, em que a fiscalização das obrigações nos vários Estados-membros não seja de modo a criar desequilíbrios na aplicação prática de princípios conceptualmente corretos. Qualquer política comum de pescas, para ter êxito, tem que respeitar esse princípio. E o PSE tudo fará para que os interesses de Portugal sejam salvaguardados de forma justa, esperando que o Governo português esteja na primeira linha desse trabalho, de uma forma mais ativa, eficiente e próxima do que tem acontecido até agora. Esta é uma luta que certamente mobilizará todos os portugueses, que consideram as pescas um recurso estratégico a valorizar e em que as diferenças partidárias se esbaterão em torno de um objetivo comum, que será também o ter uma Europa mais justa e solidária na gestão de recursos escassos, mas muito importantes. É isso que todos esperamos, que uma política comum de pescas, renovada e confiável, traga à União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, e dada a palavra ao Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, uma saudação especial para a Vossa Excelência e para a mesa. Também uma saudação e cumprimentando os seus convidados que aqui nos trouxeram o seu saber e a sua opinião sobre o tema em discussão, os seus representantes pescadores, armadores, e também um cumprimento aos colegas deputados. Realçando a oportunidade e a importância da realização desta audição pública sobre o Livro Verde das Pescas, organizado pela Comissão da Agricultura e Pescas, agradecemos os contributos das várias entidades com intervenção no setor, que, embora diferindo em alguns pontos nos argumentos apresentados e defendidos, trouxeram-nos como denominador comum a defesa de uma atividade muito importante na alimentação dos portugueses e a melhoria do nível de vida do que deles dependem. Após esta audição, seguramente o Parlamento estará melhor esclarecido e munido de mais informação para poder dar contributo para esta discussão. O Livro Verde das Pescas traduz a reflexão da Comissão Europeia sobre a reforma da Política Comum de Pescas e enuncia um conjunto de questões para a reflexão pública, considerando, na ótica da União, que a realidade atual é caracterizada por, e cito, uma sobrepesca generalizada, uma sobrecapacidade das frotas, elevado nível de subsidiação, baixo rendimento económico e diminuição da quantidade de peixe capturado pelos pescadores europeus. Reconhecendo, no entanto, que a atual política comum não funcionou o necessário para impedir esta realidade. Apesar das divergências de ponto de vista que hoje ouvimos sobre a problemática em discussão, creio ser entendimento comum, que nós também partilhamos e defendemos, que o setor das pescas é fundamental para a alimentação dos cidadãos europeus e para garantir a sobrevivência económica das pessoas que vivem nas zonas costeiras da Europa. Sabemos todos que a União Europeia, na soma dos seus Estados-membros, é um dos principais potências da pesca ao nível mundial e o maior mercado de produtos transformados à base de peixe, empregando a atividade no seu conjunto cerca de 526 mil pessoas, desde o setor da captura, passando pela indústria de transformação, acondicionamento, transporte e comercialização, bem como nas atividades e indústrias subsidiárias. Esta é uma realidade que nos é traduzida por dados que nos são transmitidos no Livro Verde das Pescas. Portugal, por sua vez, é um país de tradição marítima, com uma linha de costa total de 2.751 km, dos quais 1.411 km correspondem ao continente, e dispõe de um mar territorial, até às 12 milhas, de 99.384 km². Esta é a nossa realidade. E sendo um país de marinheiros, temos uma grande tradição no setor, do norte a sul e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, desde a pesca costeira artesanal à indústria longínqua, lembrando, e nunca é demais salientá-lo, aquilo que foram as verdadeiras epopeias marítimas que marcaram, por exemplo, a história da pesca de bacalhau, em épocas difíceis e ainda hoje. Já aqui foi referido também que Portugal é o maior consumidor de peixe per capita da Europa e o terceiro do mundo, consumindo cada português em média cerca de 60 kg de peixe por ano, num consumo de 600 mil toneladas de peixe ano, do qual importamos mais de 50%. É, pois, e convém realçar, extremamente relevante o setor na nossa economia e também o peso que tem no agravamento do déficit da balança das importações de bens alimentares. Ora, pegando no diagnóstico da Comissão sobre a realidade das pescas, sobressaem como preocupantes, e repito, no diagnóstico da Comissão, os seguintes aspectos. A sobrepesca, com a acentuada redução dos recursos marinhos, com 88% dos estoques comunitários a serem pescados acima do máximo de rendimento sustentável e 30% fora dos limites biológicos de segurança. Declínio do volume de peixe capturado, baixos rendimentos dos pescadores, que por sua vez provocam a sobrepesca e o aumento da pressão política para aumentar a possibilidade de pesca. Ou seja, deparamos, pois, perante, de acordo com este diagnóstico, com realidades que se transformam, perdoem-me a expressão, numa verdadeira pescadinha de rabo na boca, para as quais urge ser encontrada uma plataforma de equilíbrio que dê resposta a estas questões, de forma que os europeus continuem a comer peixe capturado nos oceanos, gerando riqueza para que as populações continuem a viver dessa atividade, mas sempre num quadro de sustentabilidade de recursos. Na certeza que nós temos todos de que não são inesgotáveis, mas numa permanente, e isso é o que nós defendemos, o Partido Socialista, numa permanente preocupação de equilíbrio entre os aspectos ambientais, económicos e sociais. Pensamos também que este equilíbrio só poderá ser encontrado conjugando o saber e os interesses dos pescadores, a que hoje vem transmitido nas várias intervenções, nas várias opiniões aqui manifestadas, dos cientistas aqui representados, técnicos e também dos políticos. Na defesa sempre da valorização do pescado, no combate àquilo que é pesca ilegal, a praga que hoje nos afeta, pesca ilegal, a luta contra o esmagamento dos preços, que também aqui foi referido, esmagamento de preços não só na primeira venda, e agora também acrescido pelo esmagamento que é provocado pelo peixe oriundo fora do espaço da União Europeia. E teremos seguramente também o problema na comercialização e na venda do peixe, na primeira venda, com a intervenção das grandes superfícies e com o ajuste direto e com aquilo que poderá ser, a curto prazo também, o esmagamento feito por essas grandes superfícies no preço da primeira venda. É notório que os mares e os seus recursos estão cada vez mais ameaçados pela poluição e pela pressão cada vez mais forte da sua exploração, sendo crescente a capacidade tecnológica para os explorar, e este sinal de alarme que nos traz o diagnóstico da Comissão recomenda que todos nós unamos esforços para podermos continuar a desfrutar dos benefícios e riquezas que o mar nos oferece. O exemplo da recuperação do recurso, como o que muito recentemente nos foi trazido pelas notícias que a comunicação social difundiu da recuperação nos mares do Canadá e da pescada na nossa costa, demonstram que é possível encontrar um ponto de sustentabilidade desses recursos. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista olha com particular atenção, cuidado e preocupação para todas estas questões, na constante defesa dos interesses legítimos do setor das pescas, estamos sempre disponíveis para acolher reclamações e contributos. Mas estamos conscientes também que as políticas de ambiente e pesca têm de ser vistas como parceiras. E também estamos certos que o governo português cuidará de proteger não só o nosso setor de pescas e de todos aqueles que dele dependem, com as riquezas que os nossos mares contêm, e nesse sentido apontam já as grandes linhas que já foram defendidas a propósito deste livro verde e que o Sr. Ministro hoje aqui nos veio relembrar, e seguramente continuará, estamos certos disso, e é o propósito manifestado pelo Sr. Ministro e um compromisso, continuará a defender em Bruxelas. E termino dizendo o seguinte, creio que todos nós desejamos que o retrato da situação das pescas em 2020 seja aquele que vem a abrir o documento que aqui hoje debatemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu ia dirigir-vos algumas palavras para o encerramento desta iniciativa. Queria começar por agradecer a presença de todos, em primeiro lugar do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Pescas, das Senhoras e dos Srs. Deputados e de todos os convidados das várias entidades que puderam aqui estar presentes, lamentando mais uma vez
a forma tão rápida como tivemos que convocar esta audição e necessariamente a impossibilidade, por esse motivo, de algumas entidades não poderem estar presentes. Ainda agora acabei de receber a notícia, um e-mail, de que os nossos convidados da Madeira não puderam estar presentes porque houve problemas na ligação aérea. Mas isto são constrangimentos que temos que ponderar, tendo em conta a vantagem que tinha realizarmos esta audição nesta data. Precisamente por isso, queria informar-vos, queria comunicar-vos que o relatório desta audição terá como relator o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que será apoiado pelo Grupo de Trabalho das Pescas, que entretanto foi formado no âmbito desta comissão, e que terá um encargo pesado, porque o que lhe é pedido é que se procure que este relatório fique pronto antes do final do ano. O Sr. Deputado disse-me há pouco que iria tentar fazer esse esforço, sabendo a priori que é um objetivo difícil. E, portanto, certamente que seria muito importante que o conseguíssemos, até porque a informação que a Sra. Eurodeputada também acabou de nos dar é que esse relatório só será tido em conta no debate se, de facto, chegar a Bruxelas até dia 31 de dezembro e depositarmos nas mãos do Sr. Deputado, mas de toda a responsabilidade, ou da responsabilidade de toda esta Comissão, a elaboração desse relatório. E, portanto, eu pedia a colaboração de todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas neste trabalho. Queria dizer que queria também agradecer de forma muito rápida, mas com muita sustentação, o facto de os serviços da Assembleia da República terem tido um trabalho excepcional na preparação desta audição, com um período tão limitado de tempo. Em particular, queria agradecer também aos técnicos do gabinete desta comissão e, portanto, demonstraram enorme disponibilidade para este trabalho. As muitas intervenções que aqui foram feitas enriqueceram bastante este debate e certamente que irão ser uma ajuda para que os trabalhos da reforma da política comum de pescas tenham em conta também as opiniões do Parlamento português e, em particular, de todos aqueles e todos os que contribuíram para esta audição. Eu gostava de fazer duas ou três notas muito rápidas sobre o debate num aspecto ou dois aspectos que me pareceram particularmente importantes, já que não me compete a mim dar opinião sobre estas matérias. Em primeiro lugar, julgo que ficou bastante claro para todos que a definição das políticas e a sua gestão tem toda a vantagem a ser feita de forma descentralizada e participada com a interação dos vários atores. Parece-me que foi um elemento praticamente consensual, para não dizer mesmo consensual, de todas as intervenções. E este facto é tão relevante como o nosso entendimento de que, de facto, apesar de termos uma política comum de pescas ao nível europeu, os países, as regiões, os setores, os vários atores não podem ser tratados de forma uniforme, porque, de facto, as suas especificidades são muito marcantes e, nesse sentido, nós temos que ter, de facto, uma atitude de participativa e descentralizada na definição dessas políticas e na gestão dessas políticas. Aliás, foi bastante elogiada por diversos intervenientes a experiência das CCRs e julgo que esse elogio provém, efetivamente, destas iniciativas terem uma perspectiva de bottom-up, portanto, de baixo para cima, tornando-as mais adaptadas às realidades regionais, locais. Confere-lhes também mais confiança, permitem mais confiança das próprias comunidades locais. Talvez careçam de mais competências. Quando falamos de descentralização, descentralização quer dizer trazer para outros centros as competências, a capacidade de decisão. Não pode ser apenas uma perspectiva de desconcentração, mas sim de descentralização efetiva de poderes e de competências. E, portanto, esse talvez seja um trabalho que seja necessário fazer. De facto, a Constituição Europeia, este projeto da Constituição Europeia, também na área das pescas, deve compreender que coordenação, cooperação, é muito diferente de centralização e concentração da decisão e da regulação, e acho que todos nós estamos de acordo que traz grande vantagem a este processo a coordenação e a cooperação em detrimento de, pura e simplesmente, decisões centralizadas e concentradas. E, precisamente, nesta perspectiva, não queria deixar de relevar o contributo importante da investigação. Foi surpreendente, ou talvez não, que praticamente todos os intervenientes abordaram esta problemática da necessidade de cada vez mais a investigação científica, a investigação e o desenvolvimento intervirem neste processo da política comum de pescas. Julgo que para nós também é praticamente consensual que esta questão é incontornável. Quando se fala em sobrepesca, quando se fala em preservação das espécies, dos ecossistemas, a intervenção dos institutos científicos na identificação dos problemas, dos contingimentos, mas também na definição das medidas de minimização dos impactos negativos é absolutamente fundamental. E queria dizer que trata-se de um serviço público, esta intervenção da investigação científica. É um serviço público que, pela sua relevância, não pode deixar de ter a devida contrapartida de meios das autoridades e, até porque, é do interesse público, necessariamente, e não apenas de um ou de outro lobby do setor. Eu queria, para terminar, dizer que gostaríamos, certamente, de ter tido tempo para abordar muitas outras questões desta problemática. Julgo que aspectos como a formação dos presos, aliás, foi referido agora recentemente, o problema da formação dos presos do pescado, tem ligação com o rendimento disponível dos atores económicos do setor, mas também tem uma ligação direta com a preservação das espécies, com todo o trabalho de preservação dos ecossistemas. Outros aspectos como uma questão que foi aqui também referida das cotas transferíveis dos chamados ITQs, que precisa de ser muito ponderada, porque ninguém gostaria de ver recursos mais ou menos apropriados negocialmente. E, portanto, todos estes aspectos, de facto, trazem têm uma enorme latitude de debate que, com certeza, esta Comissão se compromete a continuar. Queria deixar uma última palavra para as regiões autónomas. A extensa área marítima que implica esta soberania nas regiões autónomas confere-nos recursos, mas também nos confere uma enorme responsabilidade. E acho que essa responsabilidade tem que ser assumida pelas autoridades regionais, em primeiro plano, no âmbito das autonomias regionais que nós consideramos, mas também pelas autoridades nacionais. Acho que é uma responsabilidade de todos nós perceber a importância daquela extensão marítima e dos recursos, mas também das responsabilidades, como eu disse, que isso implica. Queria finalmente dizer-vos que esta Comissão pretende, e acho que interpreto o sentimento de todos os grupos parlamentares que fazem parte desta Comissão, que esta Comissão pretende ser uma porta não entreaberta, mas constantemente aberta para todos os atores deste setor, para que possamos ter uma interatividade permanente, não só as várias entidades virem à Assembleia da República, conversarem com a Comissão e exporem as suas dificuldades, as suas propostas, as suas ideias, mas também, porque não, a própria Comissão ir aos locais, visitar as comunidades locais, aperceber-se da realidade concreta, das dificuldades das comunidades locais, dos setores, das atividades económicas, tanto na pesca local, na pequena pesca, como na pesca industrial, tanto a montante e a jusante de toda esta fileira. Nós queremos também ter essa capacidade de trazer para o centro do debate político este setor, que, apesar de ter um peso relativamente reduzido no PIB, tem uma enorme relevância social. Quando nós sabemos que quando há qualquer constrangimento no fornecimento de peixe ao mercado, sabemos que isso abre telejornais, porque, de facto, tem uma enorme importância social, necessariamente política também, e a Comissão está plenamente consciente desse facto. E, portanto, eu agradeço-vos mais uma vez a vossa participação, as vossas intervenções, dizer-vos que, mais uma vez também, que
queremos continuar a trabalhar convosco, a ouvir-vos e esperemos que consigamos este objetivo de levar à União Europeia estas perspectivas, estas ideias que foram hoje aqui transmitidas, debatidas, de modo a termos alguma influência também por esta via na reforma da política comum de pescas. Muito obrigado também a todos, senhores deputados, e dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.